Tudo bem? Tudo certinho? Foram bem de carnaval, né? O pessoal que se aventurou para as gandaias da vida aí, teve oportunidade de testar as técnicas de defesa espiritual, né? Duvido, né? Mas se conseguiu, parabéns! É um grande desafio. Para quem veio na primeira palestra do ciclo, a gente já conversou sobre defesas espirituais individuais. A gente falou justamente sobre do que se trata o conceito de defesa. Eu apresentei uma proposta um pouquinho divergente da maior parte das defesas que são ensinadas em livros e em cursos, que se baseiam no isolamento áurico de uma pessoa em relação à outra. Eu uso também, ensino isso, inclusive nos meus cursos, e considero que o isolamento áurico, ele é uma defesa emergencial, né? É equivalente a você se agachar atrás de um muro quando está sob fogo, né? Levando bala. É hora de você usar uma defesa, um isolamento realmente ativo, é quando você está numa condição em que o equilíbrio já foi perdido, em que você já está se sentindo ameaçado, atacado. Então, na verdade, esse sistema de defesa ativo, que foi o que eu ensinei na primeira palestra do ciclo, que eu falei sobre isso, e achei, inclusive, falei por base, mais ou menos, como é que é o conceito, eu falei que é o que eu ensino em curso, esse tipo de defesa ativa, ela é mais para uso prático e rápido. Acontece que muita gente estuda espiritualidade, esoterismo, pratica, lê, faz exercícios, para se manter o tempo todo isolado. Isso gera uma condição de conforto energético realmente grande. Porém, a condição de isolamento áurico tira da gente uma oportunidade de experimentação, oportunidade de experiência. Então não é para você usar o tempo todo. Por quê? Você isolado auricamente, dentro de uma bolha, é o que as pessoas ensinam a fazer. Um dos nomes característicos que se encontra por aí nos livros é a concha áurica protetora. Você se sente uma verdadeira tartaruga ninja, né? Dentro do seu casco protetor, né? Usando técnica para não ser atacado. Acontece que aí você também evita toda a percepção espiritual do seu entorno, tudo que está ao redor. Você não consegue perceber as auras das outras pessoas que estão em volta. Você não recebe os ataques, você também não recebe o carinho, você também não recebe o olhar de atenção, de bem-querer. Você não recebe um mau olhado quando você está dentro da sua concha áurica. Se você estiver distraído e fazendo a técnica, sem prestar atenção na pessoa, não pega. Bacana. Mas quando alguém se dirige a você com respeito, você não vai saber diferenciar se é uma pessoa que simplesmente está fazendo um desdém ou se ela realmente te quer bem. Você não sabe. Você não vai perceber o respeito na energia. Você não vai perceber o bem-querer na energia. Então a concha te isola, mas não só daquilo que te ataca, mas também daquilo que vem com boas intenções na sua direção. E o que é pior, quando você vai se relacionar com as pessoas de dentro da sua concha, se a pessoa com quem você está trocando energia não tem prática espiritual, ela não vai sentir muito rapport por você. Ela simplesmente, ela vai ter a tendência de não querer muito contato com você. Curiosamente, as pessoas que mais usam concha áurica são aquelas que têm mais contato com os outros, que mais usam esse tipo de técnica, justamente porque querem se defender. São os espiritualistas que trabalham com o público. E justamente nessa situação em que se isolar evita que a experiência do convívio seja proveitosa. Porque você deixa de ser, inclusive, simpático. Não importa quando você sorria, se a sua energia está bloqueada e você está preocupado em não se sujar, isso transparece na sua aura e a pessoa não ciente dos seus sentidos espirituais responde com o oposto do rapport que a gente chama de empatia. Ela responde com antipatia. Você fica antipático em vez de ficar empático. E a gente fala, nossa, essa pessoa é antipática, né? Não tem porquê. Ela não usou nenhum trejeito, não é metida, não é nariz empinado, não é fresca, nada. Mas ela é antipática. Muitas vezes porque ela é uma espiritualista treinada em autodefesa. Só em autodefesa. E não em relação humana. Então eu achei importante salientar isso no começo, hoje, porque eu ensinei, só por cima, que você pode usar o conceito de memória boa, de energia boa, sozinho, para se ancorar com uma energia bacana no seu passado, um momento bom da sua vida que você não tenha ninguém por perto, um estar bem consigo mesmo. Eu falo que isso é o nosso porto seguro de memória, é onde a gente se lembra para fortalecer a aura. E a partir daí, expande luz, como se estivesse fazendo uma bolha à sua volta. Isso é uma defesa ativa, é o seu colete à prova de balas espirituais. Serve para te defender de mal olhado, de entidade que está atacando, pois é, daquela pessoa com raiva. Só que também impede que a energia dos outros chegue até você e que a sua energia chegue ativamente até os outros. A não ser aquela que vai proativa, quando você quer agredir alguém, ou quando você quer demonstrar carinho para alguém, ou quando você quer dominar alguém, quando você quer impressionar alguém, sai só uma parte dessa energia. Sai a energia que gera antipatia. Por quê? O contato humano ele tem dois caminhos, ida e volta. Se vai e não volta, a pessoa sente que ela não te alcança e sente que você tem segundas intenções em tudo que você vai falar e fazer. Por isso, tomar cuidado com a concha áurica, porque ela é um obstáculo para o convívio humano. Por isso que eu estava falando que a melhor defesa é a postura. Se você não julga, a energia do julgamento alheio não pega em você tão forte. Então, se você olha para uma pessoa e não emite uma primeira opinião com intensidade... A gente tem sempre uma primeira opinião. A gente não tem como não emitir opinião. Nosso cérebro é feito para trabalhar assim. Então, a gente sempre emite opinião, né? Só que a gente não precisa intensificar essa opinião. Você olhou para uma pessoa, imediatamente você reconhece traços, fisionomia, agradou ou não agradou. O meu instinto animal gosta ou não gosta dessa aparência. A pessoa está vestindo roupas que eu classifico imediatamente com um tipo de padrão social, com uma associação de o que eu julgo ser bom gosto ou mau gosto. Né? Então, esses ajuizamentos são muito rápidos, só que a gente escolhe dar intensidade e dar valor para isso ou não. É impossível não seguir o programa implantado em nós no convívio social. Nós somos programados para reagir assim. Vendo os adultos agir enquanto criança, depois aprendendo a participar da tribo na adolescência, e depois como adulto estabelecendo um lugar na rede social. A gente é programado para responder a certos estímulos de uma maneira que nos faça pertencer ao grupo que nos interessa. Isso é uma programação que está atuando no nível fisiológico e no nível espiritual. A gente concorda com isso até um certo ponto, espiritualmente, para que isso aconteça no mundo físico. Então a gente tem as respostas automáticas e que a gente não consegue controlar muito bem. É bom que a gente fique observador para a gente controlar melhor essas respostas automáticas e diminuir o índice de automação. Nós não precisamos ser autômatos, ser robozinhos sociais. Nós podemos ser pessoas com vontade própria o tempo todo. Nós só não temos prática. É mais fácil no piloto automático do que dirigir o tempo todo, né? A gente às vezes nem sabe muito bem como agir em certas situações se não tiver no automático, né? É assim que funciona. É engraçado, mas se quando você encontra alguém que você conhece, você cumprimenta essa pessoa, depois de 5 minutos alguém te perguntar o que é que você fez primeiro, você sorriu, você estendeu a mão ou você falou oi, raramente você sabe, porque alguém que você já conhece está no automático, não requer ensaio, não requer programação. Você não sabe o que você fez primeiro, se você falou um oi, se você falou tudo bem. A grande probabilidade é você perguntar, tudo bem? É o que a gente faz. Mas será que você sorriu primeiro? Né? Você estendeu a mão antes ou depois de sorrir? Como é que é? Porque quando você vai encontrar alguém que você se preparou para encontrar, você sabe o passo a passo. Você se programou para fazer. Se a pessoa me olhar, eu vou fazer assim. Se a pessoa não me olhar, eu vou chamar atenção falando. Aí eu dou a mão. A gente planeja isso simples, rápido, mas planeja. Planeja muitas vezes nos instantes anteriores a acontecer. Décimos de segundo. Mas você já... agora é a hora de eu dar a mão? Para essa pessoa eu não dou a mão. Você toma decisões. Só dou a mão se essa pessoa se estender. São decisões rápidas. Mas no automático a gente não percebe. E aí nós somos autômatos quando a gente não pensa nessas coisas. É reflexo. Isso é parte do que a gente descarta do nosso livre-arbítrio. A gente não arbitra nessa hora, a gente responde a um programa base. A interface social programada pela condição de maior ganho no meio em que fomos criados e educados. É assim. É uma programação prática. Estímulo e recompensa. Depois procurem Pavlov na internet, para quem não conhece. Programação pavloviana. Resposta a estímulo. Curiosamente, quando a gente faz a aura ficar muito defensiva, a gente responde automaticamente com repulsa. Então é bom treinar a autodefesa, mas não ao ponto de ficar algo que você usa o tempo todo. Se você precisa usar autodefesa o tempo todo, eu já falei na palestra passada, você tem que repensar alguma coisa na sua vida, tem alguma coisa dando errado. Se tudo e todos são inimigos, você tem que pensar em quem você é. Porque você está se fazendo inimigo de todos. Né? É hora de parar para pensar. Peraí, quem é que tem que se verificar? São os outros 7 bilhões no planeta ou sou eu? Né? De vez em quando a gente tem que parar e pensar. O que você quer fazer da sua vida? Ficar isolado? Tudo bem, então você está no caminho certo. E essa foi a chave central da palestra anterior, da primeira palestra do ciclo, em que eu falei de autodefesas num aspecto pessoal. Autodefesa espiritual, né? Então, as defesas espirituais se aplicam também a outros aspectos. Eu citei, inclusive, na primeira, para evitar perguntas e ansiedades, que hoje, na segunda, a gente falaria sobre defesas espirituais em locais e ambientes. Como é que funciona em casa, no ambiente de trabalho, no seu carro, na escola. Como é que é a defesa espiritual no ambiente? Como é que funciona isso? E esse é o foco da nossa conversa hoje. Como o foco da semana passada foi a autodefesa, foi a defesa espiritual pessoal, individual, era uma coisa importante, era uma coisa significativa, que nós atentássemos para a postura o tempo todo. Porque é na postura, quando a gente fica agressivo, ou quando a gente fica passivo, quando a gente emite juízo sem realmente pensar, a gente emite juízo automaticamente, a gente está muitas vezes seguindo um programa, às vezes fazendo escolhas. E quanto é importante nas relações de energia que as situações estejam claras para nós. Temos que observar a vida, como é que nós nos relacionamos, como é que nós trocamos energia com tudo e com todos. Como é que nós funcionamos, né? A gente acabou de passar pelo carnaval. Tem gente ainda no carnaval, né? Ainda não acabou, né? Ainda está a gandaia rolando em alguns lugares, né? Hoje é aleluia. né? Tem baile da aleluia rolando hoje, tem micareta saindo por aí, né? Só para a gente ficar antenado nos processos, nos acontecimentos, quando entra um feriado como esse, o que é que você sente? Você entra na festa, ah, legal, mas e aí? Você presta atenção nas pessoas, você presta atenção em você, você só presta atenção na ansiedade de se divertir. Eu costumo brincar que quando tem os feriados assim, a gente cumpre programa. Então, a necessidade de aproveitar um feriado, por exemplo, para viajar, faz muitas vezes que as pessoas vão para a estrada, para um percurso de 150, 200 quilômetros, sabendo que vão ficar 6 a 8 horas nesse percurso, né? Bicicleta é mais rápido do que de carro, né? Então, é só para a gente ter essa noção de como nós somos programados. Não, se eu não for para a praia num feriado desse, não foi feriado. É? Quem instaurou essa regra social tão premente na sua vida? É uma coisa para você pensar. Porque, às vezes, esse tipo de atitude, postura, dita as trocas de energia nos relacionamentos. Quantos rótulos prévios são os responsáveis pelos juízos que você emite? E, ao emitir juízo, você põe uma assinatura de energia, que é a assinatura de troca de energia com o outro. E aquilo vai ser a porta de entrada e a porta de saída para as suas energias. É aquilo que vai te conectar aos outros e vai conectar os outros a você. Então, não tem como uma pessoa que o tempo todo critica nocivamente receba uma energia que não seja uma crítica nociva. Porque esse é o filtro áurico que foi projetado e moldado ao seu redor. Você faz a sua concha de proteção espiritual, você consegue não emitir e não receber enquanto não ajuiza. Mas quando você ajuiza, você abre a válvula. E a válvula áurica é bidirecional. Você não vai receber um ataque de ódio, mas a crítica nociva você vai receber. Você também não vai receber um carinho de alguém que olha para você com bem querer. Você vai receber a crítica nociva. Mesmo que seja a menor parte do ponto de vista da pessoa. Alguém olha para você e fala, olha, fulano é pedante, mas age como uma boa pessoa. A energia do julgamento do mais age como uma boa pessoa não vai entrar. Só vai entrar o pensamento inicial, que nem é o mais forte. Essa pessoa é pedante. Por isso que a gente tem que ficar aberto para ficar bem e aproveitar a encarnação. Senão a gente passa a vida não encarnado, mas encadernado. Com capa dura. E com plástico grosso. Totalmente protegido contra as intempéries. E também sem viver. Né? Para a gente ficar ligado, como é importante a gente estar atento, estar aberto. Então, a melhor defesa é você usar sim aquele porto seguro o tempo todo para tentar se sentir bem nos relacionamentos com os outros, nas trocas de energias com os outros. É como a gente funciona. É como é possível funcionar. Né? Minimizando o calor. Fala a verdade, você quer espalhar o aroma no forno. Né? Vou abrir direito essa persiana, porque acho que ajuda. Não, é porque ele foi educado, ele quis só virar a persiana. Mas essa persiana é daquelas que ela vira e fecha. Então ela fica aquele espacinho fininho, que em vez de ficar assim, ela fica assim só embaixo e fecha só onde passa o ar. É fantástico. Acho que agora circula. Hã? Dá, né? Circulou o ar aí. Vamos só passar por aí. Se quiser abrir mais a porta também, é só. Daqui a pouco começa. A gente tem aqui um grupo, né? O Latidos Anônimos. Na casa em frente tem um grupo de. Eles se reúnem ali na porta. Eles têm uns 2, 3 residentes, vão mais uns 4 ou 5, e aí eles lá, os latidos, de vez em quando eles latem a cavalgada das valquírias inteirinha durante minha palestra. Dá para escutar, né? Brincadeiras à parte, quando a gente olha para o mundo, a gente estabelece relação com tudo que a gente observa. Tudo que a gente olha, a gente acaba emitindo juízo. E emitir um juízo, dar uma opinião, achar bonito, feio, bonitinho, curioso, né? Achar sempre que é um obstáculo. Ah, isso é um nada. Aí não é nada não. Isso já é um juízo. Isso é uma conexão áurica de diferente intensidade, claro. Mas é uma conexão áurica que você faz com as coisas. E a gente faz essa conexão uns com os outros, a gente faz conexão com as coisas e faz essa conexão com os locais. Então, quando a gente fala de defesas espirituais para ambientes, primeiro passo, qual é o ambiente? Vamos começar falando do ambiente que todo mundo fica mais preocupado, a própria casa, né? A sua casa, ela é mais sua ou menos sua, dependendo de quem você é na hierarquia da casa. Você é um morador da casa ou você é o dono da casa? Isso é importante. Não o dono que botou a grana para construir, mas quem manda? Porque a casa é hierárquica. Sempre tem alguém que manda. É esquisito isso, né? Raramente a gente vê famílias que não têm relação de autoridade. Quando é só um casal, até dá. Mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Você sempre tem a assunção de papéis específicos. Muitas vezes é uma coisa prática, que é uma postura interessante, né? Aquilo que você faz, você é a autoridade. E o que o outro faz, aquele outro é a autoridade. Isso é uma coisa que é saudável até. Mas é uma autoridade, importa até que ponto. É autoridade sobre o assunto ou sobre os outros? É uma coisa para você olhar. Porque dependendo de como você se relaciona com as pessoas na casa, vai mudar sua capacidade de assumir uma energia naquele ambiente. É o lugar onde você mora, mas você tem o seu espaço? Todo espaço é seu ou um pedaço desse espaço é seu? Onde é casa para você? Geralmente, para a jovem que mora com os pais, é o próprio quarto. Quando divide o quarto com alguém, é a própria cama. E tem gente que nem tem a própria cama, né? Não é só Harry Potter que não tinha ambiente próprio, né? Que ficava no quartinho embaixo da escada, né? Morava na despensinha. Tem muita gente que não tem um espaço pessoal. Então é engraçado, porque como é que você vai lidar com a energia no ambiente? O ambiente é transitório. Em casa, isso gera um desgaste emocional para as pessoas, geralmente. É uma coisa para você observar em você, como é que é a sua relação com o ambiente. Onde você vive, com quem você vive. Pensa um pouquinho e tenta estabelecer qual a sua relação com o local. Qual o local que você realmente sente que é seu? Onde que você chega e relaxa sentindo que está em casa? Às vezes você começa a relaxar quando pega o ônibus para ir para casa. Só que você não termina de relaxar. Até chegar no local que você realmente pode baixar a guarda. Onde é esse local? Dependendo das relações familiares, você não pode baixar a guarda quando entra em casa. Onde que você baixa a guarda? Tem gente que só baixa a guarda quando fecha o box do chuveiro para tomar banho. Depende de como é a sua vida. Isso é importante para estabelecer a defesa do ambiente. Se você mora numa casa e você não tem liberdades e você não tem a condição de relaxar naquele ambiente, a defesa espiritual desse local vai ser uma expansão da sua defesa pessoal. é uma expansão da sua defesa pessoal. Você tem que renová-la todo dia. Se você... um exemplo. Tem pessoa que dorme no sofá-cama. E de dia as pessoas sentam, de noite você dorme naquele móvel. Isso não é raro. Como que você vai colocar a sua energia e sentir que aquilo é sua energia, se diversos traseiros estiveram lá entre uma saída do corpo e outra, entre uma dormida e outra, né? Não tem. Você vai ter que renovar o seu ambiente dia a dia. Agora, se você chega na sua casa e sente que ela é sua, você relaxa, o ambiente é seu, né? É mais fácil você aprender a estar bem com as suas coisas. Estar bem com as suas coisas é importante definir. Você pode criar uma conexão com as coisas no seu quarto, na sua casa, mas uma conexão que pode ser saudável ou não. Nós criamos conexões com as coisas. A questão é saudável? Todos nós temos algum nível de apego com as coisas que temos. Tem pessoas que têm muito apego, tem pessoas que têm pouco apego. Tem pessoas que têm o apego proprietário e tem pessoas que têm apego prático. Tem pessoas que têm o apego de orgulho, em que o objeto representa a história da sua conquista e não o que o objeto é em si, mas o que ele representou no momento em que ele foi conquistado. Então, esse objeto, ele tem um tipo de orgulho relacional. Ele estabelece uma conexão com você, que é uma memória de algo que evoca uma história e um momento do passado. E esse momento do passado pode representar algo bacana? Pode. Mas, em geral, objetos representam mais corriqueiramente momentos de soberba, momentos de orgulho vão, orgulho fútil. É o que acontece, né? É muito engraçado para quem é clarividente, sensitivo, olhar uma pessoa folhear o próprio álbum de fotos. Você reconhece as alternâncias na aura, as alternâncias emocionais. A maior parte das pessoas passa uma boa parte do tempo nas reminiscências, tentando se ancorar no bem-estar, cada uma do seu jeito. Mas o curioso é descobrir o jeito de cada pessoa. Tem pessoas que buscam o bem-estar nos outros. Tem pessoas que buscam o bem-estar no contar da história. Tem pessoas que só está bem se ela está contando a história para alguém. É muito engraçado, porque ela não tem vida própria. O que está voltando para os outros está preocupado com o que os outros pensaram, o que os outros fizeram. Raramente eu encontro a aura de alguém voltada para a memória do eu naquele instante, em como ela se sentiu, não preocupada em contar, em mostrar, ou em evocar os outros e imaginar se os outros também se lembram, mas em focar a energia em trazer o bom momento para o presente dentro de si, por dentro, que é a única memória saudável que você pode ter numa base relacional, que não tem nenhum detrimento. Porque quando você se conecta com a aura dos outros, você está se conectando de várias maneiras. E você está pondo um filtro inicial que impede qualquer outra relação da pessoa com você. Então só vem a energia da relação, do filtro. Tem pessoas que se perguntam: será que essa pessoa lembra? Mas em que termos? Tem pessoas que lembram da história real e da história editada. Quantas viagens, quantas fotos de festas você tem que tem as duas versões? Tem aquela versão em que você lembra que você ficou de saco cheio, que a comida estava ruim, que o sapato estava apertado, que a roupa sujou, que antes de ir para lá deu um trabalhão e você não estava nada contente em ir. E depois você tem os momentos efusivos de falsidade coletiva, que acaba virando a memória editada. Eu estou falando dessas coisas porque elas fazem parte da defesa ambiental. As pessoas têm fotos nos seus ambientes, usam foto como fundo no computador. Quanto você é sincero quando você faz isso? Quanto você tem uma foto do seu filho, do seu cônjuge, na sua mesa ou no seu computador? Porque não ter seria ofensivo. Porque seria esquisito. Porque todo mundo faz isso. Isso é uma coisa para você pensar. Porque isso faz parte da assinatura de energia que você cria com o ambiente. Essas coisas não são erradas. A questão é que também não são certas. Elas são pessoais. E o interessante é tentar descobrir quanto você aprende, quanto você aproveita de cada momento das suas experiências. Afinal de contas, para que a gente reencarna? Para viver. A gente precisa aproveitar a vida aprendendo com a vida, aprendendo enquanto vive. Uma coisa dinâmica. Você tem o seu ambiente. Você tem relação com as coisas no seu ambiente, o ambiente que você chama de seu. Se você tem um ambiente relativamente sedimentado, você tem o seu quarto que você sente que é seu, um ambiente que você sente que você tem algum controle, ali você pode chamar de casa. A sala, a cozinha, o banheiro são áreas de uso comum para muitas pessoas, não é um ambiente pessoal. Já tem gente que não, que casa inteira é um ambiente pessoal. Não por causa dos enfeites que você colocou, por ter suas fotos, por ter a sua escolha de decoração, mas por ser um ambiente que você tem para você. Tem pessoa que decora a casa para os outros verem. Essa casa nunca vai ser sua. Ela vai pertencer à opinião dos outros. Então você não tem o seu ambiente. Não importa que você tenha pago por tudo. Você entregou o poder sobre si mesmo na mão de outro. Qualquer outro que entre emita um juízo. Complicado, né? A gente não pensa muito nisso, mas é assim que funciona. A relação energética que a gente cria com as coisas é estabelecida no dia a dia, no cotidiano, não com uma escritura, não com parentesco, mas em como a gente age. E a nossa capacidade de nos conectarmos com as coisas é muito grande. A questão é que a capacidade é tão grande que ela pode ser muito diversa. Muito, muito diversa. Você coloca uma coisa na sua casa porque você gosta, mas também tem a preocupação: será que os outros vão gostar? Tem aquele que põe a coisa porque gosta e não tem dúvida, quem olhar vai achar bonito. É outra relação que também depende dos outros, só que é uma relação autoritária, a relação do ditador, né? Aí o cara coloca: ah, tá aí porque foi o que deu pra ter, ninguém vai gostar mesmo, mas foi o que deu pra pôr. Esse aí é o vencido, né? Esse é o derrotado. Esse é o inseguro. Na verdade, essa pessoa é muito maleável para a opinião dos outros também. Mas ela está mais voltada para si nesse momento do que o outro que está pondo e preocupado se os outros vão gostar, mas porque ele acha: eu sei que é bonito, mas será que os outros vão achar bonito também? Para gostar disso vai ter que ser muito sensível, tem que estar no meu nível. Entendeu? É a soberba entrando em ação. Deu para sacar que todo mundo conhece alguém assim e às vezes você até se encontrou em algum ponto. Então, a ligação que a gente tem com o ambiente se dá em cada olhar, em cada momento, a cada instante. A gente tem uma variedade de regras para nos relacionarmos com os ambientes. Então, como é que a gente vai defender um ambiente de uma maneira genérica? Simples. A mesma coisa que eu falei da defesa contra-ataque instantâneo é o que todo mundo usa para defender o ambiente. Cria a tal da concha ambiental. A pessoa visualiza que as paredes são barreiras espirituais. Se ela só tem a cama, ela cria uma bolha em cima da cama, né? O cone do silêncio, né? Para quem assistiu a gente 86, né? A pessoa cria uma proteção em cima do seu ambiente, né? Ali, na casa. E na casa, isso nem sempre é bacana. Porque se você cria uma relação de defesa que você precisa manter o tempo todo nesse nível de atividade, primeiro que é estressante, e outra que deixa de ser um ambiente em que você relaxa e passa a ser uma extensão das suas neuras. Aí fica meio sem noção, né? Mas é o que acontece. Então, quando as pessoas fazem rituais de proteção, por exemplo, a uma casa, muitas vezes não percebem o que estão fazendo. É curioso, porque rituais de proteção geralmente envolvem você percorrer os ambientes e nos cantos, colocar objetos, soltar fumaças, aromas, líquidos, vapores. Em essência, em termos técnicos, é um animal selvagem fazendo xixi nos cantos, marcando o território. Mas é um ato ritualístico que reforça a conexão energética com o ambiente. Quando um animal marca o território, ele está informando para outros animais que aquele território está tomado. Mas ele também está informando o predador dele. Só que tem um efeito que é psico-instintivo, é uma construção de instinto com um histórico de memória programática, aí da expressão psico-instintiva, de que aquilo é necessário para ele poder relaxar e dormir. Ele marca o território. Ele só está realmente marcando o território para aqueles que assumidamente são mais fracos do que ele. Para aqueles que são mais fortes, não. Ele está anunciando, aqui tem presa. Não é curioso isso? A gente faz isso e se sente bem quando faz. E isso é parte da nossa reação psico-instintiva, que tem um componente também cultural. Então, essas defesas funcionam? Funcionam, sim. Mas funcionam com uma relação de poder, uma relação de força, né? Alguém que tenha mais força que você não vai ser abalado pelas proteções que você ergueu. A questão é, será que precisa ser força? Porque tem tipos de proteção que são rituais de magia. Aí não é só força, aí a gente tem contrato. Sabiam? Que a base é essa, né? Você está contratando uma equipe de seguranças espirituais para o ambiente, né? E essa construção de relação, né, você criar essa ligação com uma equipe de segurança é uma coisa curiosa, né? Porque se você for contratar alguém para trabalhar na sua casa, você pede referências, quer saber quem é. Agora, quando você faz um ritual e pede ajuda, você não pede o currículo do espírito. Você não sabe o que ele fez, né? Como é que foi as últimas pessoas que ele defendeu? O que ele andou fazendo por aí? Né? Qual que é a técnica de defesa? Ele cria barreiras psíquicas ou ele é daqueles que sai quebrando pernas, sai tentando matar vizinho? Você não sabe. Então, uma coisa curiosa é que eu vejo algumas pessoas contratam as coisas sem saber o que estão contratando. Então, essa é uma crítica que eu faço, às vezes, às pessoas que não abrem a sensibilidade e recorrem a usar magia. Você quer usar? Você pode ter relações de amizade com os espíritos e você pode se dar bem com eles, você pode trocar favores, mas fazer um contrato de magia para proteger o ambiente sem você ter sensibilidade nenhuma é o equivalente a você contratar uma empresa de segurança por telefone sem procurar referências, sem ver currículo de ninguém, abrir sua porta, deixar todo mundo entrar, falar, ó, toma conta aí. Você nunca viu ninguém, não tem responsabilidade. E o que é interessante, quando é um contrato espiritual, você não tem um seguro e você não tem um contrato assinado para você recorrer em juízo. Se a coisa for pro beleléu, você literalmente vai reclamar com o bispo, né? Vai pedir o quê? A bênção. Só para você pensar um pouquinho. Então, proteção espiritual, defesa espiritual, deve começar dentro de você, no aspecto pessoal. E deve começar de dentro para fora com os ambientes, não de fora para dentro. O ambiente, ele precisa ser algo que você respeita e que você quer bem. Não que você acha que você domina, não porque ele é seu por escritura passada, não porque ele é herança, não porque ele é o único lugar que você tem para fugir e se esconder, mas porque é um lugar que te serve. É um espaço físico que te serve. E que você também serve a ele cuidando dele. Tem que ter uma relação recíproca de respeito. Você com o ambiente. Troca de energia. Isso tem que ser feito com bem-estar. Para você criar uma conexão de unidade com o ambiente. Se você estiver bem com o ambiente vai ficar bem com você. Ele vai ter a sua assinatura. E essa é a melhor defesa que pode ter. Para uma pessoa que, mesmo que não esteja bem o tempo todo, que tenha a intenção de estar bem consigo mesma. Porque você estabelece uma relação com o ambiente, que é o estar bem consigo mesmo e estar bem no ambiente. O ambiente fica bem com você. Aí você não precisa fazer uma bolha. Você cria uma forma de manifestação de espaço na realidade, que naturalmente, não é a intenção, mas naturalmente vai atrair o que está em harmonia com o seu relacionamento com o ambiente. E se você está bem, você vai atrair coisas que para você são boas. Se você tem apego com as coisas e medo de perdê-las, e você tem essas coisas no ambiente, coisas que você teme perder, você fica inseguro, você vai atrair o complemento disso. Você vai atrair a outra parte da energia. A energia que é a insegurança que complementa isso para o extremo e a energia de perda, de levar isso embora. Porque nós temos dois aspectos quando a gente tem desequilíbrio de energia. A gente tem a saturação do desequilíbrio e a compensação do desequilíbrio pela emoção oposta. Eu não quero entrar tecnicamente nisso, porque é uma palestra. Mas eu separo, nos meus estudos e no que eu ensino, sentimentos e emoções. Vamos dizer que sentir é o que a gente faz primeiro, a gente sente as coisas. A gente sente os movimentos internos e os movimentos externos a nós, como modificações no mundo. Isso é o sentimento, é o sentir. É algo que já está na gente e é alterado pelo mundo. A gente sente a mudança. Isso é o sentir, é o sentimento. Aí nós reagimos a esses estímulos. A reação aos estímulos é a emoção. São as emoções, são as reações. Quando reagimos, manifestamos emoção. Sentimento é propriedade do ser. Emoção é fabricação relacional. Vem da troca. É potencial de ação no mundo. Nós, no mundo, somos movidos pelas emoções. São os potenciais de ação do dia a dia. A questão é que nós começamos a fundamentar novas emoções em emoções anteriores. Isso não é saudável. Nós fundamentamos ações não no que sentimos, mas na maneira como nós reagimos ao que sentimos. Então, isso é curioso. A gente sente outra pessoa. Quando a gente sente harmonia, a gente sente carinho, a gente pode sentir tanta identidade, que é algo que a gente até pode chamar de sentimento de amor, a gente reage com as emoções de apego, de posse, e a emoção relacional das paixões que nós entendemos como o amor emocional, o amor passional. E isso é importante para a gente. Se a gente sente o que está no ambiente e consegue ter reações, ou seja, emoções tranquilas, esse ambiente é nosso. Se as emoções, se as reações não são tranquilas, o ambiente não é nosso. O ambiente é algo que está constantemente desafiando e nos colocando em estado de tensão. É meio sutil falar nisso, porque são conceitos que as pessoas não costumam trabalhar. Primeiro separar sentimento de emoção. Depois separar, porque a gente não percebe no cotidiano a separação entre sentir e reagir. Para a gente é uma coisa só. Na prática é uma coisa só. A questão é quanto você se observa para você perceber a separação. Porque tem uma separação. Um primeiro instante, que é o estímulo, e o instante seguinte, que é a reação. Ah, mas se eu reajo, é porque eu já tive a emoção antes. Não, a reação, não a reação como ação, mas a reação interna, o que brota em você. Só uma coisa, quer ver um exemplo curioso? Quando você está distraído e alguém te cutuca. A primeira coisa que vem é o estímulo que você foi cutucado. É a primeira coisa que vem. Raramente você percebe, mas a surpresa, o susto, a identificação, o que quer que seja, vem depois do cutucar. A primeira coisa foi uma informação que ocorreu no nível fisiológico para você, seu corpo foi tocado. Só que essa informação de você ser tocado, ela chegou para o espírito. E para o espírito isso é um sentimento. Esquisito falar isso, né? É um sentimento da relação com o outro. É um sentimento que pode virar qualquer emoção. É o simples sentimento de ser alterado. Eu senti que fui tocado. Só isso. É um sentimento. É um sentimento de não estar sozinho. É o sentimento de ter mais algo com você. Se você deveria estar sozinho, não sabia que alguém podia te tocar, aí você tem uma reação emocional. Susto, medo. Se você não queria ser tocado, e isso deveria estar claro pela sua linguagem corporal, e alguém te tocou mesmo assim, vem a reação de raiva e indignação. E a gente sente como uma coisa só. Com as coisas, no seu ambiente, com os objetos, também é assim. Eles evocam em você emoções, mas primeiro você sente os objetos, você sente o ambiente, você sente o local. Só que imediatamente você coloca toda a tradução dos sentimentos em formato de emoções. Por isso que eu falei que é tão importante como você se relaciona com o ambiente. Porque vai ser a tabela de relação, vai ser a tradução do sentir para o reagir. Se você se cerca de objetos que evocam o passado, que você sente que é perdido, que você queria que voltasse, a sua casa é uma âncora te impedindo de aprender algo novo. Se você preenche a sua casa com objetos ligados a outras pessoas que você gostaria que todas elas estivessem com você, você está despersonalizando esse ambiente. Esse ambiente é completamente aberto para as opiniões externas. Você pode ter mementos, lembretes, lembranças de coisas saudáveis e bacanas que podem ser suas âncoras para estar bem. Aí a sua casa vai ser uma fortaleza espiritual, porque ela vai te trazer o bem-estar que você teve naquele momento, e não o bem-estar momentâneo, que foi a emoção da reação que você teve a outra coisa ou a outra pessoa. Quando eu falei que o seu porto seguro espiritual ele tem que vir de dentro, sem mais ninguém na cena, é para facilitar a condição de você se sentir bem e não ter a emoção que equivale ao bem-estar. A gente pode ter uma emoção de bem-estar, que pode ter o sentimento de bem-estar. Você sentir algo que naturalmente ele se desenvolve para um começo de relação saudável. E tem aquela que é em aberto, pode ser qualquer coisa dependendo da situação. Essa é a diferença. Quando você tem mais alguém na cena, fica muito mais difícil identificar o que é interno. Porque você tem sempre relacionamento entre auras. E é difícil saber de onde vem o que você sente. Vem de dentro ou vem da outra aura? Porque quando nós olhamos para outra pessoa, nós não conseguimos sentir o outro puro. Nós sentimos o outro por meio da nossa aura. Então nós julgamos o outro segundo os nossos referenciais, segundo aquilo que nós já temos em nós. Então quando tem mais alguém na cena, essa pessoa vira uma espécie de lente colorida para ver o mundo. Por isso que eu falo que você buscar seu momento de tranquilidade, você tem que estar sozinho na sua memória. Senão a pessoa vai filtrar as suas imagens. Se você estiver numa memória com alguém muito calmo, a calma que você sente não é sua. Se você estiver com alguém muito passional, a paixão que você sente também não é sua. É uma paixão somada. É uma calma somada. Você está sentindo a média das coisas. Ou muitas vezes, dependendo das personalidades, você está sentindo a soma e não a média. Tá? Quando a gente pensa no ambiente, vai, pensa na sua casa. Medidas assim, rápidas que as pessoas tomam. Você sentiu que a sua casa não está bem, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, coisas simples, né? Você recebeu uma visita de alguém que você não se dá bem, a pessoa não se dá bem com você, e as opiniões, os julgamentos da pessoa sobre suas coisas, sobre sua casa, deixam uma impressão. A pessoa vai embora, você sente que o ambiente não é mais seu. Em termos animais, outro bicho fez xixi na sua área. Né? Você tem que limpar isso espiritualmente e energeticamente para você se sentir bem. Você tem caminhos para seguir. O caminho do equilíbrio, da tranquilidade, não é viável para todo mundo. Se você para, se centra, fica bem com você mesmo e realmente não é só uma questão de acreditar, realmente sente que você está bem, independentemente da opinião dos outros, e quando você se sente bem, você olha para as coisas, transmite isso, você limpa seu ambiente com o olhar, só se sentindo bem. Só que nós não somos Gandhi, nós não somos mestres budistas em estado alterado, né? Em estado de iluminação, samadhi. Geralmente a gente não consegue fazer isso com facilidade. A gente pode conseguir, não precisa ser Gandhi, não precisa ser um mestre. Mas a gente tem que praticar isso para a gente no dia a dia para poder expandir isso para o ambiente. Eu venho praticando há muito tempo, eu sei que dá para fazer de vez em quando, mas não dá para fazer sempre no meu ritmo de vida. Aí nessas horas, você precisa encontrar a paz dentro, tá bem dentro, para começar a fazer qualquer coisa que seja bacana para você e para o ambiente. Há a opção de você usar a técnica. técnicas sempre funcionam. Se você sabe bioenergia, você consegue se concentrar, você consegue ativar o seu campo áurico, você consegue entrar num estado induzido de bem-estar e expandir essa energia para o ambiente. É o equivalente a você tirar o cheiro de xixi do animal externo passando cândida, passando água sanitária. Você vai limpar na marra, mas isso tem uma consequência, que é o contato com o produto químico e o cheiro residual do produto químico vai ficar no ambiente. Quando você faz isso, você força a sua aura instantânea no ambiente e consegue tirar aquelas assinaturas das coisas, desde que você se sinta seguro bastante para isso. Funciona. Funciona. Se você não se sente seguro bastante para isso, é simples. É você, como eu falei, você tenta se sentir bem, pensa em algo que te faça sentir forte e bem, sozinho. Traz essa memória para si e transforma isso em alguma forma de energia. A que for mais fácil para você. Tem gente que consegue pensar em luz, tem gente que sente melhor respirando e sentindo o ar fluir e imagina que o ar está ventando pelo ambiente. Tem gente que faz com som, canta mantra, canta uma música espiritual, canta um hino de igreja, né? Canta uma música do Bob Charles, né? Roberto Carlos, para os íntimos, né? E se sente bem com isso. Depende de cada um. Se você está bem, você expande a sua energia, seja por meio acústico, por insuflação, por luz áurica, você pode tentar visualizar a temperatura, sentir o calor do seu corpo se expandindo para o ambiente. Isso vai se espalhar no ambiente, a sua assinatura momentânea vai gravar ali no local. Se você estiver se sentindo seguro de se isso funciona e limpa momentaneamente, e aquilo fica limpo, enquanto aquela outra pessoa não voltar a pensar no seu ambiente. Quando ela voltar a pensar no seu ambiente, se ela tiver firmeza de pensamento maior do que a sua, vai voltar a energia da pessoa de longe. Porque ela tem a mesma capacidade de memória que você. Ah, mas aqui é o meu ambiente. A pessoa está invadindo. Não, ela está usando a memória. Ela lembrou de alguma coisa da conversa, lembrou do seu ambiente e a centro dela de energia vem automaticamente. O fato de você não gostar dessa energia não é problema dela, é problema seu. E se você limpou desse jeito, você, na verdade, manteve o potencial de alteração, porque você não fortaleceu a sua ligação com as coisas. Você simplesmente demarcou o território de novo. Mas funciona momentaneamente? Funciona. Se a pessoa sai e deixa o olhar crítico. E às vezes com o olhar crítico, não fica só o olhar crítico. Fica um conjunto de coisas que eu costumo brincar que são os anexos. Né? A pessoa, normalmente no seu dia a dia, qualquer pessoa, qualquer um de nós, raramente está sozinho. Nós temos os anexos. Pessoas que se interessam por nós e que não têm corpo. Em alguns casos, são espíritos curiosos que simplesmente estão olhando para o que está acontecendo. Tem gente que não sabe nem que morreu e está andando por aí. Tem gente que se sente bem quando fica perto de você. Isso é o chamado encosto. Ele não tem nada contra você. Ele simplesmente não quer ficar mal. E perto de você ele fica melhor do que ele estava antes. Pronto, ele encostou em você para ficar bem. Isso é o chamado encosto. Você tem os assediadores, aqueles que têm algum interesse ulterior em ficar perto de você. Quer aproveitar da sua energia proativamente. O encosto raramente sabe o que está fazendo. O assediador sabe. E tem aquele assediador que ganha uma nova escala. Quando ele tem um certo nível, ou de psicopatia, ou de paranoia, ele fica obcecado com alguém. Aí ele vira um obsessor. Em alguns casos, a gente tem os contratos de ataque, que é feito por magia. Alguém que não gosta de você contrata algum jagunço espiritual para te prejudicar. Isso é um tipo de assédio espiritual contratado. As pessoas falam, está com o obsessor. Não é o nome mais adequado. Geralmente a obsessão ela vem de dentro. Quando é feito por contrato, é assédio contratado, é magia. Tá? A gente fala que é obsessão por magia. Tudo bem, não é o termo. Se tivesse um sistema jurídico espiritual, esse não seria o termo mais adequado. Tá? Mas não tem. Esse tipo de espírito que pode chegar no ambiente você também tem que lidar com isso. Normalmente, você já lida sem saber. Como é que você lida? Cada um de um jeito. Tem gente que simplesmente se torna mais uma bola se batendo num tabuleiro. Fica batendo para lá e para cá, sem saber quem está empurrando. Isso é uma condição, é uma situação que você aprende a lidar sem saber que está aprendendo. Quem tem sensibilidade espiritual sente presenças e muitas vezes procura ajuda, procura estudar, procura aprender a lidar com isso. Quem não tem a sensibilidade, muitas vezes nem sabe os graus de interferência que são possíveis. Quando o seu ambiente atrai entidades espirituais, por si só, é um ambiente que precisa de limpeza, precisa de trabalho, precisa de trato. Agora, uma parte das vezes, é a sua aura que atrai os espíritos. Então, você não tem que limpar o ambiente, tem que limpar a si mesmo. Eu já vi um monte de gente fazendo ritual de limpeza no ambiente, queimando ervas no carvão, jogando água benta nos cantos da casa, estraçalhando arruda para todo lado. E os espíritos estão sempre atrás do cara. Ele se vira, limpa o canto, mas os espíritos não estão no canto, estão atrás dele. Estão na bolha áurica dele. Ele acaba, saiu o cheirinho, passou o momento, a pessoa volta a ter a postura normal do dia a dia, volta a ter raiva do canto embolorado, volta a ficar irritado com o vizinho. Dali horas, os espíritos estão livres andando pela casa. Mas enquanto não estão lá, eles ficam tudo meio quietinho, na aura ali, na bolinha, onde eles sabem que eles estão seguros. Porque a pessoa não mudou quem ela é. A maior parte dos casos, acho que 85% dos casos, não é o ambiente que atrai os espíritos, são as pessoas. E nesses 15% que é o ambiente, são os casos em que tem alguns tipos de assombração, algum tipo de memória local, porque algo aconteceu ali. Eu morei numa casa assombrada. Durante o quê? Uns 4, 5 anos? 4, 5 anos. E era divertido, porque clarividente, né? E foi ótimo. A casa, o aluguel daquela casa, normalmente, naquela região, seria de 1.100 a 1.200 reais. Eu entrei pagando 600 paus. Ninguém queria casa assombrada. A gente foi e cuidou da coisa, né? Vamos fazer assistência ao longo do tempo. Mas foi engraçado, porque tem espíritos que não foram embora, porque ali teve muita coisa brava. E eu coloquei regras. Coloquei regras. O ambiente em que nós estivermos, vocês não ficam, ninguém nos perturba. Se quiserem ficar pelo outro lugar da casa, não vão mexer com as coisas da casa. Aí dava para escutar eles sentando nas cadeiras, no sofá. Escutava, eles mexiam nos móveis de vez em quando, mas não muita coisa, porque eu dava bronca quando estava assim. Né? E ficou na boa. Não, a gente ficou lá um tempo até. A gente ajudou os que deu para ajudar, atendeu. E tinha espírito que para sair dali, ia ter que quebrar muito a casa, porque tinha coisas que ficavam na construção, na fundação da casa. Então tinha energia ritualística no local que a gente não tinha como quebrar, sem quebrar a casa toda. E como era uma casa alugada, a gente estava entre moradias, a gente estava comprando a nossa casa e esperando dar tudo certo, acabou demorando e a gente ficou lá um tempo. Mas é curioso, aí o ambiente tem uma assinatura energética complicada, mas assim, desses 15% que a coisa está no ambiente, eu acho que é uma em cada 2.000 que é assombrada de verdade, que era o caso lá, né? A casa lá passou por uma reforma sob responsabilidade de traficantes de drogas, pessoas que estavam lá, tinha um lugar que as pessoas iam usar droga, então teve umas overdoses, era uma coisa meio complicada. Fala.
Cabral, quando você pega e, por exemplo, flor. Eu adoro flor. Uhum. Quando põe flor na casa, eu acho que já dá um aspecto gostoso, um aroma também fica gostoso. E quando você também ajuda com Feng Shui, olha, isso aqui é bom, isso não é. Como
vamos
é
lá.
Que você vê isso?
Feng Shui ou Feng Shui, o nome que você quiser falar, aqui no Brasil vale tudo, né? A gente não sabe falar, a gente fala do jeito que dá. Funciona, se feito direito, funciona. Tá? Funciona, primeiro, porque lida com as linhas de energia, linhas magnéticas, orientações ambientais, leva em consideração a geografia, a posição das montanhas, morros, tem uma alteração nos fluxos de energia? Tem, para quem é mais sensível, dá para sentir linhas de energia nos locais. E tem a memória, a tradição. Se muitas pessoas acreditam numa coisa, aquilo se torna real no mundo espiritual. Então, parte das leituras iniciais de sensitivos foram se transformando em regras segundo valores de sociedades antigas e que, reproduzidas por gerações e gerações, fazem uma coisa funcionar. Então, Feng Shui funciona? Funciona. Até um certo ponto, depende de quem faz. Tá? Tem profissionais da área que são excelentes, tá? E tem aqueles que são picaretas, como em todas as áreas da vida. Tá? Mas que, se você aprender direitinho, estudar direitinho, vai ajudar? Vai ajudar. Mas não vai substituir a sua postura. Ele pode minimizar os estímulos que geram desequilíbrio e maximizar os estímulos que geram equilíbrio. Mas não vão mudar o seu equilíbrio. Então, quem você é, no final das contas, é que vai gerar a força do ambiente. Então, uma pessoa que tem um desequilíbrio de posse com as coisas, se ela fizer um feng shui adequado, ela vai ter um ambiente que vai deixá-la menos insegura. Então, ela vai ter mais bem-estar. Mas não vai tirar a insegurança dela. Vai diminuir a relação do ambiente com ela. Porque o ambiente vai ficar mais propenso a ter equilíbrio por si só. Então, a pessoa, ela não vai ter tanta força para ampliar com a energia de insegurança dela, a energia do ambiente. Aquilo vai dissipar rápido. Na verdade, você aumenta o fluxo de energia e dissipa rápido. Né? Você aumenta a correnteza. Sabe o equivalente a você colocar sujeira na pia com a torneira, só com um fiozinho de água, com a torneira aberta. Você está derramando sujeira na pia com a torneira bem aberta, a sujeira vai rápido para o ralo junto com a água. Se tem só um fiozinho, que o fluxo é ruim, o fluxo é fraco, acumula muita sujeira na pia. Não é assim que funciona? O feng shui basicamente muda o fluxo de energia. Tá? Então você pode estimular fluxos de energia construtivos e desestimular os destrutivos. Eu costumo brincar que qualquer técnica, feng shui é uma técnica, uso de mantra é uma técnica, uso de tato é uma técnica, uso de símbolos é técnica, uso de arcos é técnica. Elas modificam sua relação com o ambiente, mas não modificam você. Se você usa uma técnica áurica de bioenergia, você muda como você usa as emoções, você não muda sua relação entre sentimento e emoção. Isso só ganha por observação. A técnica sempre mexe da emoção para frente. Da emoção para trás, que é a relação eu-sentimento-emoção, essa parte passando pelo pensamento no meio, isso não tem técnica. Isso é autodescoberta. Você pode usar a técnica de meditação para, durante a meditação, tentar se sentir melhor. Não se sentir bem, sentir melhor a si mesmo. Descobrir-se, nesse sentido. Né? Não se sentir melhor de, eu vou me sentir bem. Não, sentir melhor a si. Ter mais precisão na percepção do eu. Ou do não eu, depende da linha de meditação. Tudo bem. Quando a gente fala em ambiente, eu gosto de pôr flor. Isso é uma coisa interessante. Por que é que você colocar certos objetos no ambiente, a pessoa fala, isso aqui ajuda a tirar o mal olhado? Na verdade, são truques óticos, truques de visualização. Objetos focais de atenção tendem a concentrar a memória. Se você tem coisas no seu ambiente que concentram a memória, aquilo vai manter a atenção de quem chega. Você tem flores coloridas, as flores são perecíveis, a pessoa chega, vai chamar a atenção, olhar para as flores. A memória vai para uma coisa perecível, que eventualmente vai morrer e vai para o lixo. Né? Ou está se renovando. Ela vai mudar a forma, vai mudar a aparência, a conexão vai se perdendo. A memória com a forma da planta, se for uma planta permanente. Ela vai mudando de aparência. Então há uma quebra, uma ruptura da memória de quem viu com a coisa. Então aquilo, na verdade, ele não está evitando, não está atraindo o mal olhado, não está atraindo a atenção da pessoa e desvinculando a memória quando ela muda. É assim que funciona. Tá, dá para ver a planta que chama a atenção de alguém que está incomodado no ambiente, imediatamente aumentando a sua fisiologia, seu ritmo metabólico, para sobreviver a uma mudança no seu campo de força. Porque energia espiritual com emoção altera com muita facilidade o campo que é só... é mais neutro, ele é mais eletromagnético do que... ele tem potencial emocional, não tem emoção na casa da planta. E a emoção do outro vai e consegue mudar ali. Então você tem uma relação de troca de energia. Então a energia que ficaria no embate com o ambiente, quando vai para uma planta, se ganha uma dinâmica maior. Por isso que planta funciona como para-raio de mal-olhado. Funciona, mas funciona nesse sentido. Ele, primeiro, por causa da fisiologia da planta, ela tem a capacidade de dinamizar a maneira como ela lida com a emoção. Então ela vai se modificar depressa para perder o efeito memória, ou ela vai morrer. Não tem o seca pimenteira? Tem gente que consegue matar vasinho de sete ervas, não tem? Então tem. Então é assim que funciona. É quanto de energia a pessoa coloca naquilo. A pessoa tem a capacidade de mudar a energia de outra pessoa, de um ambiente. A planta ajuda. Ajuda a ter planta? Ajuda. Não é para você, vou encher minha casa de planta. Não é isso. Da selva amazônica dentro de casa, né? Não, não é isso. A questão é a planta, ela ajuda nessa situação a não ficar energia no ambiente. Aí ela vai, ao mesmo tempo que ela mantém o ambiente mais leve, vai tirar de você a oportunidade de descobrir qual a sua relação com a pessoa que colocou aquela carga na planta. Porque ela vai estar fazendo parte do que karmicamente era seu. Parte da sua aprendizagem. Então, usar isso como recurso, sim, na hora da sobrecarga. Nossa, estou sentindo a carga pesada e eu não estou fisicamente bem ou emocionalmente bem. Enche a casa de planta por uns dias. Depois tenta ver se você, sem as plantas, consegue ficar bem. Porque equivale a uma pessoa que agarrou na muleta, não precisa mais da muleta, mas acostumou a usar. Aí a perna vai ficando fraca. Chega uma hora que atrofia. Então, se a gente começa a usar muita técnica, a gente fica atrofiado como ser humano. Porque a técnica é para apoio. E o grande lance da nossa geração é que a gente está viciado em técnica. A nossa geração, que eu digo, é dos últimos séculos. A gente vem usando técnica para tudo. Depois da Revolução Industrial, com a tecnologia mudando o ambiente, a gente quer tecnologia para usar para tudo. Hoje a gente está na era do botão, do clique. As pessoas querem a aura clicável também. Olha, agora eu quero mudar minha aura. Clique! Então a pessoa quer falar três palavras mágicas e ficar bem. Não, você tem que se descobrir. Você tem... Então... é uma questão de oferta e procura. A procura gerou tipos de oferta. Tem espíritos e pessoas que fazem o meio de campo oferecendo soluções rápidas, né? Mas é solução de verdade? Não. É solução. O que é uma solução? É você diluir uma coisa em outro meio. Então é uma solução. Você está pegando um problema e diluindo no meio de um monte de técnicas. Aí você não sente. O problema está lá. Ele não é mais tão concentrado. Você não está prestando mais atenção nele, mas ele está lá. O potencial do problema é seu. Questão de como você vai lidar com isso. Quando você está em crise, esse tipo de solução, ou seja, diluir a coisa, ajuda você a achar seu centro, fortalece, faz uma ginastiquinha espiritual, ou seja... se observa, busca, procura dentro de você sua segurança pessoal, sua tranquilidade pessoal, procura seu porto feliz, constrói o seu porto feliz, tira uns dias para meditar. Você não precisa ir na montanha, na caverna ou na praia, você pode meditar fechado no seu quarto, se você quiser realmente ficar bem. Procura buscar um momento em que você consiga se sentir bem com você mesmo. Sem precisar de outro, sem precisar de música, sem precisar de cantos, de orações, de santos e de espíritos protetores. Tenta ficar bem. Aí você tem a sua âncora. Agora, ficou bem, dá para parar com a técnica e tentar se manter bem. Vai diminuindo a técnica, vai se descobrindo. Porque aí você vai conseguir olhar para as suas coisas no ambiente e ficar bem com elas. Um viés interessante, como, é uma técnica, mas é tentar separar no seu ambiente o que tem ligação, que a gente chama de prática, daquilo que tem ligação de memória. Temporariamente, experimente se cercar das coisas que têm sentido prático. Tenta se desvincular de memória, se você tem problemas com o seu ambiente. Seu ambiente pega muita carga, pega muita energia. Experimenta por uns dias, tira os enfeites, tira as fotos, deixa aquilo que você usa na prática no ambiente. Uns dias de espartanismo. Tá? Não é para ficar chutando as pessoas no poço, tá, gente? Aquilo foi só no filme. É espartanismo no sentido de simplicidade mínima. Tá? Tenta sustentar isso por uns dias e ver o que acontece com o seu ambiente. Eu conheço pessoas que, quando tiram os enfeites e as fotos de um ambiente que ela estava se sentindo que era pesado, assediado, e que não havia técnica que limpasse, tirar as coisas, limpou. A gente não percebe quanto a nossa memória está fora de controle. Você tem uma coisa, muitas vezes por obrigação no ambiente, e aquilo tem um vínculo, um voto de memória, que te submete a uma cadeia de valores, e aquilo te enfraquece, e piora a sua relação com o ambiente. Ah, mas é a foto da minha mãezinha que morreu. Nossa, mas é a foto dos filhos, dos netos. Calma. Não é para você jogar fora. É para você tirar dali, guardar. Fecha, deixa separado. Se você se pegar com saudade daquilo, se pergunte por quê. Por que aquilo ficou tão importante que está te incomodando? Onde está o problema? No ambiente ou em você? Defesas espirituais têm um caminho estranho para acontecer quando a gente larga um pouquinho a técnica. Porque o caminho é como você se relaciona com os ambientes. Se você conseguir isso no seu ambiente pessoal, o resto fica fácil. Por exemplo, carro. As pessoas costumam ter uma ligação de apego com o carro. Você compra um carro, geralmente você faz escolhas diversas naquele momento, né? Mas o carro, basicamente, é uma ferramenta de transporte. Você compra um carro adequado para o uso ou adequado para a imagem? Isso já vai te dar uma relação com o objeto. Você está mais preocupado com o que vão pensar do seu carro ou com o uso do carro? Isso é muito interessante para a gente refletir, né? Tem uma condição imposta, programada, que é de hierarquia social relacionada à posse. E a gente tá jogado nesse sistema. E o carro é um dos índices de status. Se o carro, para você, é um índice de status, é importante o que os outros pensam quando olham para o carro com você dentro, quando olham para o carro na hora que você chega e na hora que você sai. Hoje em dia, aliás, quase você não vê ninguém dentro dos carros por causa do filme, né? Você só vê o carro, a pessoa entrando e saindo. Mas na rua são armaduras. E o fato de não ver outras pessoas, os carros se tornam coisas, e não pessoas dentro de veículos, mas são coisas andando. isso também gera muito desrespeito de uns com os outros, mas isso é outro assunto. A questão é, qual que é a relação que você tem com aquilo? Você pode achar o carro bonito e isso ser saudável. A questão é, ele é bonito para você ou você quer ficar bonito dentro dele? Dá para entender? É importante que os outros olhem e achem bonito ou é importante você olhar esteticamente se é aprazível? Porque em termos práticos, isso é uma coisa curiosa. Você só vê o carro enquanto você não está usando. Enquanto você usa, você não vê seu carro. Não é assim? Então por que é que as pessoas dão preferência para o carro ser bonito por fora do que por dentro? Agora começou a se procurar conforto, mas é uma questão de poder aquisitivo, né? É, pessoa que tem um carro bonito por dentro, para quando carrega alguém no carro, a pessoa que está andando junto se sentir impressionado. Eu vejo isso também, né? Isso é uma coisa curiosa, porque por muitos anos eu fui trocando de carro mil quando precisava. Era um carro mil pelo outro. Simples. Sempre. Por quê? Eu sempre tive a seguinte perspectiva. Eu quero ter mais conforto, mas é mais importante o carro funcionar. Isso me ajudou muito. Porque eu tive uma fase em que eu tinha muito apego com o carro. Eu fui educado assim. É como todos meus amigos se relacionavam com os próprios veículos. Eles eram um cartão de visitas. Os carros da gente eram cartões de visitas. Eles eram nossa apresentação social. Eles diziam para o resto do bando aonde você se situava no bando. Qual a sua hierarquia na tribo? Desde jovem, assim, né? Isso é uma coisa complicada. No momento em que você começa a ver como ferramenta e desconecta o ego, que o carro não tem ego próprio, é o seu ego que infla o carro, né? Se você desconecta isso, vira uma ferramenta e as coisas mudam. Isso é uma coisa curiosa, porque você pode ter um carro bonito e que não pega mal olhado. Dá para entender isso? Porque para você tanto faz. Então a pessoa olha com cobiça, mas a energia não reage em você, então ela não fica no objeto. Em essência, não é o carro que pega mal olhado, é você que se deixa preencher pelo olho gordo do outro. Porque você tem carência do juízo alheio. Deu para entender? É esquisito falar assim. Porque é o que a gente faz. Já é diferente do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, o que você faz cria uma memória do lugar que você ocupa. Uma coisa muito saudável energeticamente são as empresas que não têm mesa fixa. As empresas que você chega e senta em qualquer lugar, em qualquer telefone, abre seu computador ou pega a sua pastinha de trabalho e põe em qualquer mesa. Isso, energeticamente isso é maravilhoso. Porque não fica com energia fixa em lugar nenhum. Fica com uma dinâmica energética muito boa. Embora as pessoas que têm um perfil possessivo e territorialista odeiem esse sistema. Se deixar a pessoa chega antes todo dia para sentar no mesmo lugar todo dia. Eu já trabalhei num ambiente assim. E era muito engraçado. Eles ficam de bancada livre, mas tinha os três ou quatro que chegavam quase uma hora antes para ocupar os mesmos lugares. A pessoa ocupava aquele lugar que ela queria ficar, um lugar que ela podia ver todo mundo, uma posição que ela sentia que tinha algum tipo de controle, ou estava mais perto do bebedouro, mais perto da cafeteira, mais perto do banheiro, mais perto do ar-condicionado, dependendo das preferências. Né? Isso é uma coisa curiosa para olhar, mas geralmente as pessoas têm mesa, têm um local de trabalho, têm uma bancada, têm um guichê, têm um lugar para trabalhar. E você personaliza esse lugar. Esse lugar se torna um retrato da sua personalidade. E aquilo fica como uma âncora ligada a você. A sua mesa, seus objetos, a sua sala, se você tem uma sala para trabalhar que é só sua, ou um pedaço de uma sala que você ocupa, aquilo vira uma representação de quem você é. Não importa onde você esteja, se alguém entrar lá vai pensar, e conhecer seu ambiente de trabalho, já te viu o trabalho, ele vai pensar em você. Se a pessoa pensar em você com carinho, isso vai chegar até você. Se ela pensar com raiva, isso vai chegar até você. Curiosamente, quanto mais a pessoa ascende na hierarquia, mais chamativo é o ambiente dela para impor mais autoridade e menos ela se torna benquista. Então ela se torna mais alvo de mais gente não querê-la bem, né? Como lidar com isso? Aquele ambiente, ele não precisa ser uma âncora sua o tempo todo. Uma opção que todo mundo tá, assim, pode ter é a de realmente tentar separar as emoções pessoais das necessidades profissionais. A gente não consegue fazer isso, mas essa seria a opção mais sábia. Aí você criaria um desvinculamento da imagem do profissional da imagem pessoal. Mesmo que a pessoa fique com raiva de você, gerente, a energia raramente atingiria você fora do cargo de gerente, fora do cargo de colega de trabalho, fora do cargo que você ocupa na sua empresa. Você consegue separar isso o tempo todo? Quem eu sou na minha profissão, de quem eu sou fora dela? Difícil. Difícil. Não estou falando de ser falso, de usar máscaras, não. É você se sentir alguém como um profissional que segue todas as regras pessoais, mas naquele momento é um profissional cumprindo uma função, é eficiente naquilo que faz. E quando não está fazendo, eu não sou mais aquela pessoa que estava ali sentada. Saiu da mesa? Não, agora eu sou fulano de tal. Tem pessoas que se identificam e já falam cargo e empresa. Isso é o cúmulo da despersonalização. É o cúmulo. Você não, você já tem nome e sobrenome. Já é a hierarquia familiar. Você precisa de mais uma, né? Profissional, mais uma, que é a social. Você precisa de um título para te dar status. Né? Então é complicado, porque nessa hora você está abrindo a porta para o ambiente se tornar uma âncora de energia. Ah, mas eu consegui desvincular. Tudo bem. O ambiente vai continuar pegando cargas de energia. Você trabalha num ambiente onde todo mundo está sempre descontente. Eu trabalhei num ambiente bem agressivo. Eu trabalhei no Banco do Brasil durante uns anos, né? Eu falo que eu sofri de funcionalismo público e depois eu me curei, né? E realmente, né? Num momento de falta de lucidez, eu prestei concurso, entrei e fui lá. Depois eu acordei, né? Mas e era um ambiente com energia muito ruim. Especificamente onde eu trabalhava, tinha os seus motivos para ser uma energia muito ruim, né? Costumava ser um pouquinho pior que as outras agências do Banco do Brasil. Você costuma falar, nossa, engraçado, né? Essa agência não parece Banco do Brasil, ela é pior. É, fazer o quê? Todo mundo que entrava lá falava isso, né? Era uma assinatura do local. Como é que eu conseguia trabalhar num ambiente desse? Sendo sensível, sendo clarividente, tendo a aura aberta. No começo eu usei muita técnica. Eu fazia minha conchinha áurica, minha bolinha. O tempo que eu estava, eu trabalhei muito tempo no suporte, na parte interna, depois, ao mesmo tempo, precisava sempre de caixa, fiz curso, trabalhei em caixa, acabei virando auxiliar de gerência, gerente expediente, a coisa foi muito rápido. E você acaba assumindo situações que você tem que aprender a lidar com a energia, do momento. O ambiente de trabalho não era fixo. Eu tinha um período em que eu tinha que ficar na tesouraria, tinha um período que eu ficava no caixa, tinha um período que eu ficava lá na mesa da gerência. Depois, no final, numa mesa de atendimento a público. É uma coisa complicada. Você tem que levar a sua energia para onde você vai. Como é que você lida com o ambiente que a energia é opressora, que é pesada? Primeiro, postura. No começo, eu sofria a situação. No começo, eu ficava me defendendo o tempo todo da energia do ambiente. Eu comecei a sacar que eu não conseguia ser eficiente no trabalho público se eu fizesse a minha conchinha. Quando eu estava trabalhando lá na tesouraria ou fazendo a verificação lá de documentos, eu conseguia manter minha conchinha, me isolava e eu não percebia nenhuma perda com isso. Tinha, mas eu não percebia a perda. Mas quando eu comecei a lidar com o público, a perda era grande. porque eu não conseguia sacar as pessoas direito. Eu não conseguia sacar se ela estava mentindo. Quando você está fazendo a concha áurica, você não saca se a pessoa está mentindo para você. Você fica mais vulnerável a isso. E ao mesmo tempo fica mais desconfiado, porque falta sentir alguma coisa. Como que você então se abre para sentir e não dança? Foi quando eu fiz o meu treinamento mais intenso de não julgar. Foi meu, eu falo que foi minha iniciação ao não ajuizamento, a não emitir juízo, a não criticar de graça, a não ficar olhando e achando bonito, feio, gosto ou não gosto, a ficar quieto, mentalmente quieto quando via as pessoas. Eu descobri que eu não pegava a carga das pessoas quando eu fazia isso. A pessoa podia olhar com juízo, eu estava olhando para alguém na minha frente, eu percebia a pessoa e não dava intensidade nenhuma opinião. Não é ficar indiferente, é perceber a pessoa como um todo. Tá, essa pessoa está mentindo agora. Não é, essa pessoa está mentindo, entendeu? Tá. Olha, agora essa pessoa está falando isso daí para ela, isso é muito importante, ela está sofrendo. Não, ai, tadinho, está sofrendo. Entendeu? Mentalmente são posturas distintas. É ficar neutro. Aí eu conseguia não pegar a carga e conseguia ajudar a pessoa. E dá para ser simpático, inclusive. É só você não confundir a sua energia com a energia da pessoa. Não, calma, vou te ajudar. Ou então, olha, não tá, olha, o que você está me falando não é consistente com o que eu tenho aqui. Não é o que você tem aqui, não tinha nada na mão, tinha um papel em branco na mão. Eu estava olhando a aura da pessoa, falando, olha, aí a pessoa fica assim, é que, não, na verdade, aí ela começa a consertar e se aproximar lentamente do que aconteceu, até você saber o que aconteceu. Né? E se eu tivesse fechado, eu não ia perceber nada disso. E não ia aprender com essas pessoas, que foram meus mestres em não julgar. Então eu falo, né, enquanto eu sofri de funcionalismo público, eu tive uma substituição. Eu não precisei ir meditar numa caverna no Himalaia, nem precisar ficar trancado num ashram na Índia para aprender isso sobre mim mesmo. Ao contrário, aprendi com os outros. Aprendi observando. Aprendi a ficar quieto, a não julgar. A julgar menos. Eu julgo, lógico que eu julgo, só que eu julgo menos. Eu diminuí a intensidade. E na época eu não entendia muito bem quanto isso estava me mudando. E com o passar dos anos, isso foi virando algo comum em todas as áreas da minha vida. Fui reduzindo a intensidade dos ajuizamentos. Mas a coisa começou com uma ferramenta de sobrevivência dentro do meu trabalho. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Não precisa ser clarividente. Basta prestar atenção. Todo mundo sabe a diferença de uma pessoa ou outra chegando no ambiente. Você pode estar de costas. Você sente alguém chegar no ambiente. Se você presta atenção, você começa a reconhecer as pessoas. Se todo dia você sentir quem está chegando no ambiente sem olhar, depois você olha quem é e identifica, você vai começar a saber quem está chegando sem olhar. Como é que você sabe? Porque todos nós temos percepção espiritual. Todos. Nós prestamos mais ou menos atenção nisso. Perceber aura é instintivo, é animal. A gente precisa disso para sobreviver. E a gente usa isso na reprodução. A gente usa a leitura áurica na seleção de parceiro e parceira para reprodução. A gente não está ciente disso conscientemente, a gente não está ciente de maneira proativa, mas a interação entre os nossos instintos e a nossa leitura áurica, ela é real e dinâmica. Acontece o tempo todo. Proteção de ambiente. Defesa espiritual de um ambiente começa em você para ser saudável, mas tem o caminho da técnica. Se você faz a sua concha áurica, expande ela para o ambiente, você constrói um ambiente mental ao seu redor, constrói uma bolha ao redor da sua mesa. Você pode construir uma coisa que eu fazia quando eu abri clarividência. Eu tinha muita dificuldade de manter a concentração enquanto eu dirigia. Então eu criei uma prática. Eu visualizava que o meu carro, quando eu entrava, ele começava a soltar luz. Muitas vezes a pegar fogo. E ele virava uma barreira de energia inteira. e que tivesse fora, ia passar, eu ia conseguir perceber quando era espiritual e quando não era. Para não pegar a carga, não receber pancadas espirituais enquanto eu dirigia. Porque, como eu não tinha muita prática quando eu comecei a ver clarividência, eu freiei para muito espírito, desviei de muito espírito. Mesmo depois de ter prática, eu cheguei a dar uma outra guinada de volante, freada, quando eu estava distraído e aparecia algum espírito no trajeto. Né? Hoje não acontece mais. Eu tenho prática para ficar atento a isso o tempo todo. E consigo separar bem, mas faz muito tempo que eu sou clarividente. Mas eu usava isso como uma espécie de defesa espiritual, porque se eu estivesse dirigindo e recebesse um ataque espiritual, uma pessoa num outro carro olhasse com raiva, aquilo tirava meu centro. Eu sentia uma pancada, eu via, a vista escurecia, eu via manchas, atrapalhava meu campo de visão. Né? Aí com o tempo eu aprendi a lidar com isso. Né? Mas é interessante que esse tipo de técnica funciona como uma defesa espiritual de um ambiente, do carro. Eu aprendi a fazer isso instintivamente, porque foi de várias coisas que eu tentei aquela que funcionou. No ambiente de trabalho, eu fazia uma bolha à minha volta. Eu cercava no banco o meu guichê, quando eu trabalhava em mesa, eu cercava a minha mesa. Mas isso eu fui mudando com o tempo, e eu fui tirando isso experimentalmente, e fui deixando ter interação de energia. Descobri que quando eu estava na bolha, eu não sentia, mas o potencial estava lá para ser alterado. O potencial de desequilíbrio continuava lá. Conforme eu fui julgando menos as pessoas e tirei essa proteção, eu fui aprendendo a lidar no ambiente de trabalho, no carro, no ambiente de estudo, na escola. Eu fui criando uma maneira de agir que não requeria eu andar o tempo inteiro com uma espécie de preservativo psíquico, né? Que era um invólucro me isolando do mundo. Não é legal, tá? Não é legal. Você perde muito quando você faz isso o tempo todo. É uma ferramenta boa para usar quando você está em situação de emergência. Então, não descartem as conchas de aura e cercar os ambientes. No seu ambiente, como eu falei, você está na sua casa, veio alguém, colocou uma carga de energia lá que você não gosta, que você não reconhece, ficaram entidades lá que parece que estão vinculadas mais a quem veio em relação às suas coisas do que a você mesmo. Se for você mesmo, você tem que dar um jeito na sua própria aura. Mas se for uma coisa no ambiente, expanda a sua aura, espalhe luz com carinho no ambiente, nunca se oponha de maneira agressiva à energia espiritual, nunca tenha raiva. Tem gente que, fala, vou limpar isso aqui, deixa eu pensar aqui num lança-chamas, deixa eu torrar tudo, né? Não é isso, tá, gente? É você pensar mais como quem coloca mertiolate na gaze e está limpando uma ferida, com cuidado, com carinho, sem querer causar dor. É limpar, mas com cuidado, com carinho. Isso é uma coisa meio chata de se falar, mas você não sabe se amanhã você vai ser o encosto de alguém. Se amanhã você não vai pirar e virar obsessor de alguém. Se você desencarna uma situação surpreendente, tá? Sei lá, está atravessando a rua, cai um raio em você. Você não viu o que aconteceu. Você simplesmente continua andando por aí e se sentindo mal. De repente você para perto de alguém e se sente bem. Você nem sabe o que está acontecendo. Você nem está vendo direito quem é. Você está vendo uma pessoa que, se você segue essa pessoa, você se sente bem. Pronto, você virou um encosto. Ou então, uma outra situação. De repente você tem uma morte violenta. Morre atropelado. Viu a cena e fica vendo aquela cena de atropelamento um milhão de vezes. De repente, você se vê acordado. Entende, mas nega para si mesmo que morreu. e diz, convence de que você está procurando justiça, procurando quem te atropelou. Você raramente vai achar a pessoa certa, mas você vai achar alguém que emana algo na aura, que preenche esse papel para você de um potencial atropelador. Alguém que desrespeita a regra de trânsito, você, como espírito, vê um carro passando, alguém fazendo uma loucura, freando em cima de um pedestre, ou esbarrando em alguém numa faixa de pedestre, você pode simplesmente falar, foi esse o desgraçado, e começar a querer acabar com a pessoa, por se convencendo que você busca justiça, mas você está querendo é vingança. Você vira um obsessor, um espírito obcecado. E isso é muito interessante, porque de repente essa pessoa simplesmente estava correndo distraída, estava cometendo um outro crime, que era falar no celular enquanto dirigia, não viu que tinha um pedestre na frente, quase atropelou, né? Mas não é alguém agressivo nem nada, muitas vezes era uma pura distração. Essa pessoa pode simplesmente virar o alvo da sua obsessão e ela vai procurar ajuda espiritual. Se fizerem uma limpeza básica, do tipo que espanta espíritos malvados, você nessa hora é um espírito malvado, né? Você está obcecado com alguém, obsediando uma pessoa que não tem relação com você. Você simplesmente toma uma pancada e vai ficar com muita raiva. Agora, se quem for fazer a limpeza for alguém mais sensível, vai simplesmente espalhar carinho no ambiente e tentar acalmar quem estiver lá, para abrir uma linha de esclarecimento, de atendimento. Vai fazer um resgate e não expulsar na pancada. Se você assumir uma linha de limpeza, vou limpar isso aqui na marra, vou passar água sanitária em tudo, você está tentando matar bactéria, né? Ou seja, você está limpando, extirpando as possibilidades de vida por perto. Ou você pode fazer a escolha, não, vamos acalmar, eu vou ficar bem, e esse bem-estar vai tomar conta do ambiente. Então não vai ter espaço para ter uma relação de raiva. Se você elimina a sua ponta, perde aderência. Energia espiritual é muito mais parecido com essas misturas de cola e catalisador. Vocês já viram? Tipo, araldite, durepox, que você tem que misturar duas coisas para fazer a adesão funcionar. Você precisa dos dois elementos. Você precisa dos dois lados para haver troca. Se você tira a receptividade de uma carga de energia, você não está mandando resposta, você fica invisível para o espírito em desequilíbrio. Você para de ser percebido, você deixa de ser foco. O espírito não consegue focalizar mais em você a raiva e ele tende a se acalmar. Se é uma questão de mal-estar, de dele ser um encosto que está procurando equilíbrio, quando você fica bem, ele vai se sentir muito bem e você, de repente, sem saber, você está fazendo terapia para ele. E está dando a possibilidade de, ao mudar a sua aura, isso é uma coisa interessante, viu, gente? Pouca gente brilha com carinho espiritualmente. Qualquer um que abrir aquela evidência vai entender o que eu estou falando. As pessoas tendem a ter aura muito multicolorida, com emoções intensas. E raramente manifestam harmonia, paz, que é uma coisa que você vê intensidades de energia mais leves, mais propagadas, mais centradas e menos intensas, mais suaves. Nós, no dia a dia, somos muito emocionais. Quando alguém muda o padrão espiritual para algo mais tranquilo, chama a atenção de quem também é tranquilo no mundo espiritual. Você acaba atraindo a atenção de gente mais sábia. Se tiver alguém por perto, banhado por essa luz que estava conectado com você, é inevitável que essa pessoa receba ajuda. Para começar, você tem muito mais desencarnado do que encarnado no plano físico, olhando o plano físico. E então você tem muito espírito olhando também. Tem espírito, um plano espiritual bacana, o tempo todo olhando pela clarividência, para o plano físico, aprendendo por observação. Não precisa reencarnar o tempo todo, mas está aprendendo no plano físico. Quando vê uma situação dessa, é uma chance de trabalhar. É uma chance de aprender algo no processo de trabalho. Então é muito comum você ver uma pessoa, quando consegue ficar bem e expandir luz, gerar um resgate sem saber. Ela não tentou, não pediu ajuda, não pediu para mestres ascensos, não pediu para o pai de santo, não pediu para o santo, não fez oração, ela só ficou bem. Ela abriu porta para esse contato. Isso acontece normalmente quando alguém consegue ficar nesse estado de tranquilidade. A questão é que não é comum. E por que, que não é comum? Porque raramente as pessoas sabem que isso é possível, que isso é viável, que isso é bacana. Nós somos treinados para usar técnica, não para conquistar estados por conta própria. Enquanto você usa técnica, você não está sendo autêntico. Você está revestido por um mecanismo. Então, defesa espiritual relacionada ao ambiente começa com você, com a sua escolha. Se você escolhe uma postura de manter tudo à sua volta, numa relação de tranquilidade com você, se o ambiente para você é o ambiente que te serve e que você serve a ele cuidando dele, os objetos são objetos que para você são representações de tranquilidade, não de ansiedade ou de posse. Se as coisas são caminho de harmonia e não caminho de paixões elevadas, de intensidade elevada nesse sentido, você vai ter muito mais facilidade de não usar técnica e sentir o mundo à sua volta enquanto mantém um ambiente limpo. Essa é a base da proteção, da defesa espiritual de um ambiente. Seja em casa, seja no seu carro, seja no seu trabalho, nas relações com os outros. Ah, você não consegue manter esse estado o tempo todo, mas é algo que você tem que saber que existe para almejar, para buscar, para se transformar. Normalmente o que você vai usar? Você vai perceber só na hora que está se sentindo agredido. Você não vai ficar atento o tempo todo. O que deveria ser legal ficar. Deveria ficar atento porque é legal ficar atento. Deveria ser o normal para a gente, ficar atento sempre. Mas se você não fica, você só vai prestar atenção no que está acontecendo quando você se sentir mal. E aí, na hora que você se sentiu mal, o ataque já está em andamento. Já bateu no ventilador e já espalhou. Então, nessa hora, é a hora que você vai ter que usar uma técnica. Aí, nessa hora, que você vai ter que usar? Buscar o equilíbrio interno, artificial, mas um equilíbrio que você vai buscar lá dentro. Buscar o seu porto seguro, transformar isso em luz ou em alguma onda, alguma coisa, expandir, acalmar sua energia, sua aura, expandir para o ambiente. Só a única preocupação que você vai ter fora do convencional é que, em vez de fazer um fogo que queima tudo, você vai fazer que o carinho, que a vontade de transformar o ambiente em um ambiente bacana saia de você com tranquilidade, com respeito. E tenha em mente que não importa quem esteja em volta, que essa energia vai deixar essas pessoas calmas, vai deixar essas pessoas tranquilas. Você quer ficar bem. Não tem como você ficar bem se você está provocando mal-estar nos outros. Então, é bacana você pensar nisso. Não, eu quero ficar bem e compartilhar isso. Eu quero bem-estar para mim e para tudo que está em volta. Não quero ninguém sofrendo perto de mim. Se ficar todo mundo bem, não tem problema. E aí você vai ter que olhar como é que você se relaciona com as coisas. Hoje a gente tem algo que não tinha no passado, né? Já faz algumas décadas, pouco mais de meio século, que a gente tem televisão, que é um elemento que reproduz energia de memória dentro da nossa casa, de um outro lugar e de um outro espaço, de um outro tempo também, né? Quando você está com a TV ligada, você está colocando na sua frente uma relação emocional de um outro local físico e de um outro momento no tempo, na sua aura e impregnando isso no ambiente. Você está pondo assinaturas de energia no ambiente. Quando a gente inventou o videocassete, a gente passou a poder escolher que tipo de memória a gente ia colocar no ambiente. Antes, você tinha um sincronismo coletivo. Então, com poucos canais, na hora que estava passando lá um filme de terror na sessão de gala, tinha espíritos aproveitando para fazer assédio na casa de muitos sensitivos por aí, que estavam vendo a televisão e ficando impressionados com aquele filme de terror. Quando era um dia de um filme bem romântico, você tem espíritos que também aproveitam de energia, de comoção passional, para se fortalecer, invadindo a casa das pessoas mais sensitivas, das pessoas que soltam mais energia enquanto se emocionam. Com o tempo, com o advento do videocassete, as pessoas passaram a alugar fitas para assistir filme. Aí você passou a ter um novo tipo de invasor de ambiente, que era o assediador por tema. Então você ia pegar um filme de terror, você tinha espíritos esperando para ver tipo de aura, se você tinha uma aura mais aberta, se era uma pessoa mais sensível, mais emocional, e que tipo de filme ela pegava. Então o cara que pegava lá o Sexta-feira 13 tinha o assediador do Jason. O cara pegava lá a Hora do Pesadelo, você já tinha lá o Fred Krueger em pessoa indo junto. Depois a coisa foi pro DVD e hoje está na internet. Hoje a gente tem um outro tipo de janela para o mundo. Além da TV, dos DVDs, dos filmes, do on demand, da televisão, a gente tem a internet. A internet conecta o seu ambiente com outro lugar. Na hora que você entra numa sala de chat, você está conectando a sua casa com a casa de outra pessoa. A energia não é mais a sua. Se você for clarividente e entrar no Twitter de alguém, começar a ler os comentários, você vai sentir dor na clarividência. É cruel o tipo de mistura, o tipo de falsidade, o nível de manipulação e mentira que a gente vê na internet. É um novo nível de manifestação da podridão da gente, cara. É muito engraçado. Não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma coisa boa que isso tenha. Está trazendo à tona algo que a gente vinha mascarando pelas regras da convenção social. Isso precisava vir à tona. Porque se a gente, de repente, ficar telepata com tudo isso lá dentro, sem nunca ter colocado para fora, a gente destrói o planeta matando uns aos outros. De bronca. A gente tem que se acostumar com a ideia de que o outro pensa diferente, de que o outro tem outra opinião. E a gente tem que se acostumar com a ideia de que... Só um comentário, tem um gravador ali desligado, né? Que ele está piscando desde a hora que comecei, agora que eu me toquei que ele está piscando ali. O gravador do Fábio. Agora que eu vi que o que está piscando lá, ele não está gravando, né? Porque é igual ao meu. Enquanto pisca, não grava. Não, ele estava na pausa. Oi? Nos últimos. É que agora é que eu reparei.
Não, ele trocou a pilha.
Aí trocou a pilha? Ah, tá. Bom.
Ainda bem que isso não vai ter gravado.
Vamos lá. Quando a gente olha para um ambiente, a gente esquece que hoje a gente tem janelas. O telefone nos conecta à aura de outra pessoa. Quando a gente fala de defesa espiritual, tem que pensar num ambiente coletivo. Duas pessoas já é ambiente. Uma pessoa é aura, duas já é ambiente. Você está andando com alguém na rua, não é a sua aura e a aura da pessoa, é o ambiente dos dois. Tudo bem? Um grupo de pessoas juntas, elas formam um ambiente coletivo, um ambiente espiritual. Tem uma assinatura de acordo com a postura coletiva, com a relação entre elas e com o assunto. O mesmo acontece quando você está no telefone com alguém. Uma pessoa sozinha, com o celular na cara, ela não tem aura, ela tem energia coletiva. Ela tem egrégora, pensei no nome que você quiser dar, né? Ela tem energia coletiva dela com quem ela está conversando. A mente dela não está no local físico somente, ela está em dois lugares. Então a aura é o somatório das trocas de ideias e emoções entre as pessoas. Dá para entender isso? Que coisa louca. Então você está sozinho no ambiente, mas o cara está no carro falando no telefone com outra pessoa em outro lugar, que está numa casa. A energia do carro está misturada com a energia da casa. Você desliga o telefone, parte da energia da pessoa que estava no telefone, que estava no carro, vai para a sua casa, e a da casa vai para o carro. Na internet, então, é uma kizumba. É uma kizumba, né? Você está lá no Messenger, trocando mensagem com algumas pessoas, cada um está no seu ambiente, cada um está no seu momento. O pessoal que me conhece bem sabe que eu gosto muito de videogame, de jogo de computador, eu sou vidrado nisso. E eu tenho uns amigos que a gente se reuniu várias vezes para jogar em rede, juntava os computadores e jogava em rede. A gente jogava disso pela internet, mas a internet era muito lenta quando a gente fazia isso, era ruim jogar pela internet. E algumas vezes eu tentei jogar com o público aberto, entrar, simplesmente jogar com qualquer um na internet, não uma sala fechada só com os amigos. As experiências foram horríveis. Dava para sentir o ódio quando alguém mirava no meu personagem, no meu avatar do jogo. Dava para sentir aquela coisa assim, morre desgraçado. E a energia ficava na aura, eu sentia as pancadas. Muitas vezes o personagem estava tomando tiro e eu sentindo dor. Que é isso, cara? Quanta raiva que está vindo. O cara com ódio. E é muito interessante olhar que isso é uma catarse para quem está fazendo, colocar isso para fora, colocando o desequilíbrio dela para fora, a raiva dela para fora, né? Só que o alvo não é algo gerado por computador, é outra pessoa. Ela, na tela dela, ela não está vendo a minha foto. Ela está vendo um bonequinho que é uma cópia do bonequinho que eu criei no meu computador para usar. Agora, a carga de energia que ele está colocando na tela do computador dele está gerando uma conexão áurica pela internet, pela representação, porque o boneco é uma representação dos meus movimentos, das minhas escolhas, dentro do ambiente do jogo. Aquele ambiente virtual, ele tem o mesmo vínculo energético e espiritual de um contato físico. A carga energética jogando no mesmo ambiente na internet é maior do que falar por telefone. Porque a representação tem movimento. O espírito dá movimento ao corpo. É a ânima, é a alma do corpo. Quando você está jogando na internet, você encarnado é a alma daquele corpinho virtual.
Vudu eletrônico.
Vudu eletrônico. Quando eu jogar com um grupo de amigos, todo mundo se divertindo, nunca peguei carga desse tipo. Sempre. O máximo que conseguia era ficar um jogo mais tenso, com todo mundo mais suando frio pela estratégia e tal. Mas nunca agressão, nunca dor, nunca incômodo desse tipo. Então, no ambiente da sua casa, você tem um computador. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem um computador. E quem tem computador raramente não está na internet. Em geral, as pessoas têm um computador e estão na internet. Você visitar o site tem uma assinatura de energia de quem fez, das imagens representadas e das ideias. Quando você está vendo algo no YouTube, equivale a você ver TV. Quando você começa a ler os comentários no YouTube, começa a complicar. Porque a energia que está ali gera troca áurica com quem escreveu. Você está ligado na memória de quem escreveu. Algo que a TV não tem. Quando você entra no Twitter de alguém que o motivo são as próprias ideias e começa a trocar ideia, começa a ler e responder, você está interagindo com todo mundo que está ali. Quando alguém lê o seu comentário, vai botar energia em você também. Você que está pronto para essa exposição. A internet está te preparando para a telepatia, que talvez aconteça para todo mundo em algum momento. Eu sou dessa opinião. A internet está preparando a gente para a paranormalidade mais aberta. Percepção à distância, comunicação à distância, comunicação coletiva. Como é que a gente interage com isso? Quanto a gente consegue ficar neutro? Lê algo que você discorda responder de uma maneira clara, sem se deixar dominar pelo estímulo emocional do outro e sem deixar que o seu desequilíbrio emocional domine a sua resposta. Difícil, né? Pois é. Como é que você vai defender, proteger espiritualmente o ambiente se você liga o computador e é passional nas suas interações informáticas? Informação é o que constitui a reação emocional que você tem no mundo, a sua aura. Agora, né, como está na moda, hello, realidade mudou. Mudou. Quando você, hoje, bate na porta de alguém, você percebe que as pessoas têm relutância para abrir a porta e atender. Mas ninguém tem relutância para responder um e-mail. Ninguém tem relutância para entrar numa sala de bate-papo. Entrar no chat. E tá cada vez mais ativo. Então, a defesa espiritual também tem que passar pela postura que você tem diante da internet. Como você faz suas escolhas. Como você responde. Como você interage. Sai muita coisa bacana na internet o tempo todo. É uma coisa maravilhosa que tenha surgido, que a gente tenha desenvolvido essa tecnologia. Ela está preparando a gente para a paranormalidade, ela está abrindo canal de comunicação, as pessoas estão se conhecendo, as pessoas estão saindo um pouco do ovo. Mas será que a maneira como isso está sendo feito está sempre sendo legal? Não. Como tudo que aparece, a gente usa de todas as maneiras possíveis e imagináveis. O que, que a gente manifesta primeiro? O que é mais urgente? O que, que é mais urgente emocionalmente na gente? Geralmente é o desequilíbrio. O equilíbrio nunca é urgente, o equilíbrio está sempre na boa. Urgente é sempre o desequilíbrio. São as ansiedades que vêm à tona. São os excessos e os vazios.
Cabral, mas por exemplo, você que é sensível no jogo, você sente. Agora, quem é insensível, tem algum efeito?
Não identifica de onde vem. Fica mais, fica irritado, fica com ódio. A gente reage empaticamente. O cara olha você com raiva, você não sabe por que, você começa a perseguir um outro cara no jogo. Você cria um ódio mortal para o outro. É, você começa a sentir mal, a dor de cabeça, da tontura. O jogo fica muitas vezes mais importante do que deveria. Começa a virar uma ferramenta de autoafirmação. A gente já tem casos de pessoas que morreram por autonegligência depois de ficar 60, 65 horas jogando sem parar. O cara morreu desidratado, mal alimentado. Teve simplesmente uma parada geral, falha generalizada dos órgãos. Porque ficou 60 horas sentado jogando. O último foi um coreano, né? Ficou 62 horas, não foi isso? Foi um sul-coreano? Estou falando do último, que foi agora, em outubro do ano passado. Outubro de 2011. Oi?
Rapaz burro.
Acho que 32, 33 anos. Foi em novembro que morreu. Sul-coreano. Ele estava numa lan house 24 horas. Porque ele começou a jogar World of Warcraft. E o computador dele tinha queimado, estava na manutenção. E ele não queria parar de jogar, porque já estava tudo configurado aquele computador. E ele não queria perder a configuração. Ele estava com medo de sair e alguém tomar o lugar dele. Então ele só ficou pedindo coisa para beber, coisa para comer. Até ele ver que estava com vontade no banheiro. Ele não queria sair para ir no banheiro. Aí ele parou de comer e beber. Para não ter que ir no banheiro. Nossa. E foi até desmaiar no computador. Quando os caras perceberam que ele tinha desmaiado, ele já estava em coma e morreu no hospital. Já tinha tido. Acho que
mês recente também. Acho que mês passado.
Mês passado teve outro?
Só que o cara ficou paralisado assim, com a mão no teclado. Só foram perceber que ele morreu depois de umas 12 horas.
Chinês? Ah, acho que eu ouvi falar desse caso também. Gente, esses são os que vão para a mídia. E os casos de pessoas que adoecem e não chegam a morrer? Isso é desequilíbrio interno. Isso é desequilíbrio. Ele apareceria em qualquer outra manifestação da vida se não fosse o computador. foi só o canal que apareceu porque foi o mais fácil, como pessoa que usa droga, não é diferente. Agora, isso quer dizer que a internet é nociva, que o jogo é nocivo? Não, é uma maneira da pessoa manifestar aquilo que ela tem de nocivo para si própria dentro de si mesmo. A questão aqui, importante para a gente, no nosso tema, é que nós precisamos estar cientes da postura mental, da postura emocional, enquanto usamos a internet, se quisermos que os nossos ambientes fiquem bem. A gente não tem só o computador hoje. Aí que ia chegar a parte grave. Hoje a gente tem o celular, que é um smartphone. As pessoas tweetam no celular, entram no MSN dos outros pelo celular, está cada vez mais interativo. Trocar torpedo, eu troco torpedo o dia inteiro com as pessoas que eu conheço, clientes, amigos, família, com minha mulher. Mas eu tenho uma postura de trocar para coisas práticas. Eu não uso torpedo para falar besteira, mas tem pessoas que usam. O falar besteira, quando a coisa não tem um teor prático, ela tem a mesma energia daquilo que tem teor prático. Só que se ela tem só um teor relacional, interpessoal, toda energia é a mesma de se falar. Com um agravante, está escrito. Quando algo está escrito, pode ser lido várias vezes. Cada vez que é lido, reativa a energia. Quando a coisa é falada, ela é esquecida na sequência. Fica a ideia, mas as palavras sumiram. Quem está gravando, as pessoas vão ouvir, mas não vão ficar podendo ouvir a mesma frase o tempo todo, a não ser que fique lá obcecado apertando rewind, 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 rewind. Né? Escrito não. Você fica olhando a mesma linha de diálogo, pensando numa resposta, você fica lendo compulsivamente várias vezes as mesmas frases, se você se deixar. Como é que eu vou responder isso? Lê de novo, lê de novo. Você está mandando energia em quem escreveu. Então você escreve uma coisa num lugar público, é um monte de gente olhando. Quando é só torpedo para gente que você conhece, pelo menos é impacto áurico conhecido, né? Mas a coisa está começando a ficar complicada quando a pessoa está mexendo no Twitter pelo celular, porque está ficando público. Aí você pega aquela energia, vai acumulando aquela energia naquela relação, daqui a pouco você está trocando mensagem, está pondo emoção, está com raiva, está irritado, está com uma coisa passional, cheio de opinião, lendo opinião toda energética dos outros, e aí vem aquela coisa legal, ele toca. Aí você pega aquele negócio e cá, gruda direto na sua cabeça. Um campo eletromagnético ativo, com uma assinatura emocional, grudando no seu campo eletromagnético, pertinho do cérebro, no seu campo emocional.
É quase uma Matrix ali.
Hã?
É quase uma Matrix lá.
Na verdade eu pensei mais, não, pega um cocô e joga na orelha. Porque essa é a imagem que eu vejo pela clarividência. É o que eu vejo.
Você não é para mim.
Sim.
Qual que é a diferença?
Lembra que eu estava... pensa o seguinte. Nosso cérebro já não funciona direito quando está com o celular na orelha. Não sei se você sabe disso. Porque a radiação que o celular emite, ele está numa frequência que está muito perto dos múltiplos de frequência. A gente trabalha, isso é uma idiotice, né? A gente trabalha com 900, 850, 950, 1100, 1200 megahertz. Curiosamente, uma coisa para saber. O hidrogênio oscila 1.62 GHz, 1620. Se você pega... são frequências diferentes. Tá, só que o oxigênio e o hidrogênio juntos, eles têm um conjunto de frequências harmônicas superiores e inferiores. São as duas frequências onde elas batem para cima e para baixo. Você já tem os múltiplos de metade e dobro de cada um deles. E juntos eles formam o quê? Água! Né? Fantástico! As frequências de celular ressonam com a combinação da água em alguns pontos. Tem transferência de energia da radiofrequência dos celulares para suas moléculas de água. Não há informação, só ativa. Só aumenta a atividade por campo eletromagnético. Aumenta a plasticidade da região que está mais próxima do celular. Você junte a isso o fato de localmente você estar olhando e pondo carga emocional, espiritual na tela do seu celular. E você está lendo a carga emocional da tela do celular, realimentando aquilo que foi escrito. aquilo vira um bolinho de potenciais espirituais. Você vai e põe na cara, com um campo magnético que fisicamente estimula os processos de plasticidade das moléculas de água no seu organismo. Você aumenta o nível de caos no seu organismo. Aumentar o nível de caos, você diminui a eficiência dos neurotransmissores, diminui a eficiência da transmissão de informação nas sinapses e aumenta a probabilidade de você ter os radicais livres mais eficientes, ou seja, você tem mais perda de informação na reprodução celular. Os radicais livres se tornam mais eficientes no seu sistema. Você aumenta o envelhecimento cerebral. Se você já tem uma tendênciazinha a ter uma desordem de reprodução celular, você está aumentando essa probabilidade. Então você pode ter problemas consequentes disso? Pode. Ah, não. Atender o celular, depois que eu estou entrando no chat, vai me dar um câncer. Não, não vai te dar câncer. Pode aumentar a janela de probabilidade para que o câncer que você já tem como potencial aconteça. Dá para entender isso? Ele não causa. Ele aumenta a janela de possibilidade da desordem acontecer. A gente não pensa muito nisso quando cria tecnologia, né? Quais são as consequências da tecnologia? Se você fizer um teste simples, sem a pessoa saber, né? Pede para alguém que está falando no celular fazer uma conta para você. Pede para ela fazer uma conta. Para de falar um pouquinho, fica quieto e faz essa conta para mim. Mede o tempo que ela demora para fazer. Depois, pessoalmente, pede para ela fazer a mesma conta. Uma conta parecida. Com a mesma grandeza de dificuldade. Em geral, a pessoa faz na metade do tempo a um terço do tempo. Sem o celular na orelha. A intensidade da radiação do fone sem fio é bem menor do que a do telefone direto. O telefone com fio, o fone de ouvido com fio, o fio funciona como antena. Então não adianta muito, porque o plano de terra do telefone é o zero, é o terra, é a malha do fone de ouvido. Então na verdade você vira um grande refletor para a onda. Então o fone de ouvido com fio, ele é tão prejudicial quanto pôr o telefone na cara em termos de radiação. O que ajuda é você usar um fone com Bluetooth. Tá? Eu sou bem paranoico com radiações? Sou. O fato de eu ser paranoico com isso não quer dizer que eu esteja errado.
Com Bluetooth é melhor?
Oi?
Aquele Bluetooth é melhor.
Com Bluetooth é melhor do que você usar o fone de ouvido com fio, em termos de radiação. Porque a radiação do Bluetooth tem, eu acho que, em torno de 2% da intensidade do telefone normal. Ou seja, você tem que ficar um minuto com o telefone na cara, equivale a mais ou menos uma hora e meia, aliás, a 55 minutos com Bluetooth. 50, 55 minutos com Bluetooth para um minuto de telefone na cara. É muito grande a diferença. E a frequência também é outra. A frequência é 2.4 GHz no Bluetooth. É uma frequência que, embora seja um múltiplo de 800 também, ele não tem uma frequência... As frequências de ressonância com água são mais distantes. Quando a gente mudar de geração e os telefones começarem a trabalhar com uma frequência mais difícil de ressonar com a água, talvez seja mais saudável para a gente. Mas o investimento em estrutura de hardware é muito grande hoje. Então vai ser difícil mudar. E o que é pior? Estão mudando para 1800, que é pior ainda. Né? Mas vamos lá. Curiosidades à parte, né? É só para a gente ficar ligado em como a gente não presta atenção no quão amplo pode ser o assunto. Olha, falar de defesa espiritual. Tá, mas como é que fica a defesa espiritual do ambiente, se naquele ambiente tem uma porta para o mundo? Você tem um telefone te ligando a qualquer pessoa a qualquer momento, que liga suas emoções na de outra pessoa. Você está falando com alguém e olhando para alguma coisa no ambiente. Você está falando com alguém nervoso, irritado, desenhando no seu bloquinho. Você está criando tátuas, elementos de memória impregnados com desequilíbrio emocional. Só que você não tira e joga fora quando acaba a ligação. Aquilo fica no seu rascunhão, ou fica no seu bloquinho. E você está ali, alterado, gravando. Depois você vai, no resto do seu dia, se relacionar com aquela imagem por memória e subconscientemente se conectando ao momento da irritação. A gente não percebe que a gente faz essas coisas, mas a gente faz. Memória associativa. Observar essas coisas faz parte da defesa espiritual do ambiente e da sua aura também. Muda a postura. Percebeu que está com uma mania dessas? Ah, eu tô nervoso. Cria o hábito. Você está rabiscando enquanto está nervoso? Termina, joga fora, joga no lixo. Não guarda. Tá? Toma cuidado com a memória associativa. Cuidado com a internet. Não entre em discussão acalorada. Pelo menos não de graça. Escolhe o que você vai discutir. Já que se você vai entrar numa discussão, seja o que vale a pena, que vai mudar a sua vida. Tem gente que fica discutindo acaloradamente, com fervor danado, quem é que vai ser chutado para fora da casa do Big Brother. Gente, cai na real. Não dá para ser mais engrenagem do que isso. Você está virando junto e não sai do lugar, né? Isso é uma engrenagem na máquina, no sistema. Tudo bem? Fui bem chato hoje? Deixei todo mundo com a pulga atrás da orelha? Ah, lembretes. O Thiago me lembrou aqui de falar. Semana que vem a gente tem a terceira palestra do ciclo, que eu vou falar de defesas espirituais relativa a trabalhos espirituais. Nós vamos falar como é que é a defesa espiritual de um ambiente como o CEF, que tem atividade espiritual, centro espírita, o local na sua casa onde você tem o seu altarzinho, o lugar onde você reza o seu terço, ambiente de trabalho espiritual de qualquer tipo, onde você faz aquela reunião, a mesa branca, não importa o que, que é, nós vamos falar sobre esse tipo de ambiente, proteções espirituais e defesas espirituais de ambientes de trabalho espiritual, de atividades espirituais. Isso vai ser no sábado que vem. No domingo, a gente tem um curso de grandes profecias da humanidade. Eu reescrevi esse curso. Eu estou até trabalhando no PowerPoint dele, já faz um tempinho, estou refazendo algumas coisas, que eu incluí material. Eu mudei material, incluí material. É outro curso, eu chamo de versão 2012. Porque eu estou tentando incluir profecias ou antevisões de mais culturas, inclusive das culturas sul-americanas, falar um pouquinho de calendário maia. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre outros tipos de previsões que antes eu não falava. O foco desse daqui eram os profetas famosos do mundo, da história ocidental, típica, vindo os nomes famosos na Europa. E algumas coisas mais localizadas, Estados Unidos, uma coisa ou outra. Agora eu vou incluir. Eu tirei algumas coisas que as pessoas não se interessavam muito. Muita gente não achava o menor barato em aprender sobre o Aranha Negra e outros profetas que não são famosos, mas que têm profecias bem interessantes. E as pessoas estão muito interessadas em saber sobre as profecias de fim de mundo em 2012. E eu queria dar minha contribuição para tirar um pouco da mitologia que está sendo distribuída sem muito bom senso por aí, né? Já que é para falar, vamos falar de uma coisa de uma maneira mais ordenada. E é isso que eu fiz. Eu reescrevi esse curso, então é um curso novo. Quem fez não é o mesmo curso, não tem nem reciclagem, é um curso novo. Para quem já fez, eu não mudei o nome. Eu ia colocar as novas profecias, mas as profecias são antigas, não são novas. Eu coloquei, é o mesmo curso, diferente. Não é o mesmo curso, é outro curso, com o mesmo nome. Tá? Eu mantive as grandes profecias da humanidade. Inclusive, eu nem ia colocar o subtítulo das pirâmides, mas saiu na divulgação. Pode ficar, não tem problema. Porque eu não vou falar só de uma pirâmide. Eu podia até colocar das pirâmides, né? Porque eu vou falar um pouquinho sobre Teotihuacan, vou falar um pouquinho sobre outras coisas, né? Chichen Itza. Vou falar um pouquinho sobre outros lugares. Então, eu acho que vai dar para brincar. Calma, Bocão. acho que vai dar para brincar bem com esse assunto. Nós vamos nos divertir muito domingo que vem, para quem for fazer o curso. Então, quem tiver interessado, quem fazer a sessão é o Moacir.
Agora, você vai fazer isso, você vai ter uma obrigatura. Eles vão saber, eu não posso, estou doida de fazer esse curso.
É domingo que vem.
Não,
eu já falei. Ah, não, é que você. Tá. É domingo que vem. Não, não tem marcado.
Não
tem marcado. Deixa o nome, se juntar muita gente, a gente encaixa. Só tem. A gente não divulgou, embora já esteja pronta a agenda, os últimos meses de 2012, justamente para ter um pouco de flexibilidade em reagendar as coisas. Então a gente só divulgou até agosto. Então, de setembro a novembro ainda não está divulgado. Mas fica ligado na agenda, deixa o nome, fala que tem interesse, que a gente depois vê. Se tiver muita gente, a gente pode repetir o curso. E no final do mês, no último domingo, dia 25 de março, tem o curso de clarividência. É o curso que eu ensino o que é, como funciona, e ensino técnicas para abrir a clarividência e controlar a clarividência. Se quiser aprender só sobre o assunto, não só fazer os exercícios, mas eu ensino exercícios de abertura e controle da clarividência. Importante é salientar que eu mesmo não era clarividente. Eu abri a clarividência com exercícios. Eu abri a clarividência porque eu quis. A gente fala, é um dom, você nasce. Não, não é. Não é dom. Tem pessoas que têm potencial, facilidade de abrir clarividência, e a clarividência aflora em certo momento, porque a pessoa já treinou clarividência em muitas vidas, isso vem na aura. Tem pessoas que não têm a facilidade, eu não tinha. Tive que fazer muito exercício para ir tendo resultados lentos e aos poucos, mas eles são progressivos. Então, eu costumo dizer que se eu abrir a clarividência, qualquer um abre. Tá? Eu tinha sensibilidade bem limitada nesse aspecto, não via nem vulto. Aí o que me incomodava é que eu saía do corpo. Eu aprendia quando eu saía do corpo, a partir da adolescência. E fora do corpo você vê espírito. Eu voltava para o corpo e não via nada. E me irritava o fato de voltar para o corpo e, antes de entrar no corpo, eu via espíritos no meu quarto. Quando eu entrava no corpo, eu não via mais nada. A grande pergunta, mas eles estão aqui ainda? O que eles estão fazendo aqui? Eu não conseguia, quando eu chegava no ambiente, eu ia falar com eles, eu tinha uma relação de energia com o corpo, que o corpo me puxava de volta. Então eu queria continuar vendo esses caras, para saber o que estava acontecendo, poder me comunicar com eles sem ter que sair do corpo. E até para ter mais tranquilidade, assim, de perceber o mundo espiritual no mundo físico, né? Porque fora do corpo você vê, tem um monte de espírito andando por aí, você volta para o corpo e não vê nada. Eu estou perdendo uma boa parte da experiência no mundo, porque eu não enxergo os espíritos. Aí eu passei a fazer exercícios, e em menos de um ano eu comecei a ter os vislumbres de clarividência. Depois passou mais uns 6 meses de treinamento, eu consegui controlar, abrir a clarividência direitinho, e aprendi aos poucos a abrir e fechar. Então, tem gente que começa a fazer, aprende a técnica durante o dia, vai fazendo exercício durante a aula, no final já começa a ver vulto. Eu, para ver vulto, demorei mais de 6 meses. Tem gente que vem em um dia. Então, pessoal, se eu abrir, qualquer um abre. Só tem que ser teimoso. Fazer os exercícios. Tá? Agora, não dá garantia de que fazendo curso você vai abrir a clarividência, porque você tem que fazer os exercícios, né? Só ouvir o assunto não vai dar. Pegar a apostila, pôr embaixo do travesseiro, que você aprende por osmose, não funciona. Tá? Então, para quem está interessado no assunto clarividência, é um curso prático, uma ferramenta que eu acho que é indispensável para o espiritualista. Esse ano aqui, o curso agora é dia 25 de março. Geralmente é uma vez por ano que eu faço esse curso, então vai ter ele agora, depois só ano que vem. Né? Se o mundo não acabar, né? Brincadeiras à parte, eu acho que era isso. Semana que vem tem a palestra, então, no dia 3 e o curso no dia 4. Quem está interessado nesse assunto, não deixa de se inscrever hoje, que é o Moacir, o Márcio também está fazendo. Então o Moacir e o Márcio estão cuidando disso. O Moacir está ali na porta, tá? Ele não está ali apenas de porteiro, ele está ali realmente o cara que fará as inscrições hoje. Tá? Tem pergunta? Pode falar.
Esse outro curso que vai ter em abril é diferenciado, né? Do que vai ter agora em março?
Do 15 ao 13 é a.
Ah, não, tem prática de clarividência? Então, esse curso é para qualquer aluno que já tenha feito esse curso em qualquer época. É um dia só de exercícios. Para fazer o dia de práticas, tem que ter feito esse curso. Como eu tenho muitos alunos que já fizeram clarividência, o pessoal vinha me pedindo para fazer um dia de práticas, para ensinar mais técnicas e para praticar as técnicas que eu já dei. Então eu vou fazer, porque coletivamente a gente consegue gerar uma energia que diminui muitas vezes o medo. As pessoas têm medo, começa a ver espírito, os exercícios funcionam. Começa a ver, a pessoa, ah, eu vi. Aí trava. Estando em grupo, não dá medo. Aí você se acostuma a ver espírito quando está em grupo, facilita depois, se não estiver sozinho. Né? Você vê que não é bicho, é espírito, é gente. É gente que agora está sem corpo, não é diferente de eu e você. Né? Eu tenho muito mais preocupação com os encarnados, né? Porque para o desencarnado me afetar dá mais trabalho. Ele tem muito mais dificuldade de me afetar do que um encarnado. Um desencarnado pirado, ele precisa de muito instrumental para me afetar. Agora, um encarnado pirado, basta um pedaço de ferro na mão. Ele pode me acertar. Ah, então, é para vencer esse medo, precisa acostumar com essa ideia, para começar a ter essa percepção da normalidade dos espíritos, é que a gente vai fazer um dia de prática. Então, é outro curso, e ele é um curso para quem já fez esse. Quem não fez clarividência não vai poder fazer o outro. Quem fez o Bioenergia 1, que fez o exercício de clarividência do Bioenergia 1, que a gente tem um exercício lá, também pode fazer o dia de prática de clarividência, mas não vai aproveitar tanto do curso se não tiver feito o clarividência normal. Vai perder algumas coisas, porque tem coisas que eu vou usar no dia de práticas que quem fez o curso já treinou, já fez os exercícios. Tá? Porque quem sabe, o pessoal que sabe que no Bio 1 eu tenho o exercício de clarividência no final, que eu ensino. Então, para quem vem fazendo aquele exercício, também pode fazer o dia de prática. Ah, que é em abril, né? Então, esses são os cursos do mês comigo. E a gente, antes de ir embora, se vocês quiserem, se vocês estiverem dispostos, a gente faz um pequeno relaxamento. São 9h17. É um exercício de... Tem uns 10 minutinhos. Antes das 9h30, a gente já está indo embora. E aí a gente... Oi? Demora mais na meia-noite, né? Meia-noite volta o relógio. Né? Tudo bem? Vamos fazer um pequeno relaxamento? Não é nada demais, é só um relaxamento dirigido. Eu não sei se está fora, o pessoal que é dos grupos aqui, não sei se está fora para quem é dos grupos, mas... cada vez mais caixinhas sem CD aqui. Não sei se você está levando para copiar e não traz. Não é para tirar os CDs daqui. E quando você tirar, põe na mesma caixinha. Porque às vezes tem dois CDs numa caixinha. Para quem é dos grupos e usa os CDs aqui. Então, por favor, tomem cuidado. Hein? Que agora eu fui pegar o que eu queria usar hoje e não está aqui. Não é a primeira vez. Pessoal, vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Quem não desligou o celular, agora desligue. Pode acender a verdinha. Obrigado. Pessoal, olhos fechados. Corpo relaxado. Focaliza a mente nesse instante, nesse momento. Sinta a sua respiração. O ar entrando e saindo dos seus pulmões. Respire fundo, solta um suspiro gostoso, relaxa os músculos. Até ficar em paz aí, com você mesmo. acalmar a mente. Por isso que eu estou sugerindo o silêncio. Antes de usar qualquer técnica, é prestar atenção em si mesmo, se acalmar, sentir a respiração. Sentir como você está. Agora comece a visualizar ou a sentir dentro de você, dentro do peito, um foco de luz, luz branca, como se tivesse uma pérola acesa, incrustada no seu peito, brilhando, ou soltando energias, para você for mais fácil sentir, soltando uma vibração, ou um friozinho refrescante, que se espalha desse ponto no meio do peito, com tranquilidade, força vital. E por que não, com carinho por você mesmo, como se fosse uma massagem, algo que vai acariciando o seu peito, aquela sensação gostosa de um abraço carinhoso, mas sem ninguém no abraço, só você com sua energia, sem ninguém fora você mesmo. Nenhuma imagem, nenhuma figura, nenhum personagem. É um momento seu. É a sua energia. É o seu amor à vida. É o amor pelo viver. Que às vezes a gente só identifica no prazer de retomar o fôlego depois de sentir falta de ar. No prazer de espreguiçar quando você está com o corpo duro e sente ele relaxar. São momentos que a gente sente a energia da vida fluindo mais solta. Então, se der vontade, dê uma espreguiçada agora. Tenta sentir sua energia vital se destravando, seus músculos relaxados. E respira fundo, sente o peito se encher de vida, porque o ar pra gente é vida. E essa pérola lá no meio do peito, esse pontinho brilhante, fica ainda mais nítido. Essa pérola brilha mais, fica mais luminosa. O frescor se espalha mais, com uma tranquilidade que toma conta do peito e se espalha por todo o tronco. Se espalha pelos ombros, pelos braços, vai até as mãos e as pontas dos dedos. Essa força vital, essa luz, essa energia se espalha pelo corpo. Desce para o ventre, para a região do quadril, das pernas, até os pés, até as pontas dos dedos dos pés. O corpo todo com essa vibração, com esse frescor, com essa luz branca que brota da pérola no meio do peito. Então essa luz da pérola, esse vibrar, esse frescor que se espalha por todo o corpo, vai ressonando na sua cabeça. E e a cabeça inteira se ilumina também. É como se toda a cabeça, com uma grande bola de luz, estivesse copiando a pérola. Brilhando por conta própria. E elas estão em harmonia. A cabeça e esse ponto no meio do peito. Pensar e sentir em harmonia, com tranquilidade. As emoções estão brandas. Forças em equilíbrio, se transformando em luz, luz branca. Você se sente em paz, tranquilo, fonte de luz, vida. Manifestada, corpo e espírito. Sente a luz fluindo por você, para além de você. Como a água brotando de uma nascente, brotando de uma fissura na pedra, a luz brota do seu peito e ao mesmo tempo brota no interior da sua cabeça. Brota com frescor, com vibração. Sua cabeça inteira brilha, seu peito brilha. Você ilumina o ambiente à sua volta. Você fortalece a sua aura com carinho, sem construir barreiras, mas criando um padrão. O padrão de estar bem, de estar em paz. Você é o centro da sua paz. Você é o centro do seu equilíbrio. Você pode expandir essa luz, esse carinho, essa vibração, o frescor dessa energia para todo o ambiente ao seu redor. Faça isso agora. Compartilhe essa luz com quem está em volta. Não importa se é encarnado ou desencarnado. São consciências vivas, forças espirituais no nosso ambiente. Compartilhe. Se mantenha aberto, porque as energias que forem compatíveis com a sua vão te banhar e vão fortalecer a sua força, vão engrandecer a sua energia. Que a soma não bate. O resultado da energia é mais do que a soma das partes. Nossas auras em harmonia não são as auras de 80 pessoas. São muito mais. Em harmonia, nós podemos banhar 1.000, 100.000, 1.000.000, com carinho, com tranquilidade. sinta a luz fluindo, sinta o carinho dentro de você, a mente tranquila, o ambiente em paz à sua volta. Lembre-se desse momento, dessa energia. Isso pode ser sua referência. Não o ambiente do Cefle, não quem está sentado em volta, mas o que você sente aí dentro. Se você estiver se sentindo bem, forte, tranquilo, lembra desse momento. Lembra do sentir-se assim. Você consegue fazer essa energia aparecer à sua volta, brotando de dentro de você, em qualquer lugar, a qualquer momento. Sinta-se em paz, em meio à luz. Sinta-se em paz, sendo luz. Paz e luz. Paz e luz. Sua luz brilhante dentro de você. Respire fundo. Solta um suspiro gostoso. Dá uma espreguiçada, se mexe. Vai voltando a atenção para o ambiente. Já finalizou. Pronto, pessoal. Vou pedir para acender a luz assim pra gente. Só aí no fundo. Isso. Tá bom. Acende mais a do meio também, né? Acende a do meio também. Só a do meio. Isso, obrigado. Tudo bem? Certinho. Se alguém desencarnou, levanta a mão. Tirando a Silvia. Tudo bem. Gente, obrigado. Espero que, apesar do calor, calor humano, né, gente? Apesar do calor, que tenha sido proveitoso também o exercício. Espero que tenha valido a pena a palestra. Para mim foi muito bacana falar aqui na frente com vocês. Obrigado por terem vindo. E até semana que vem, na nossa terceira palestra do ciclo. E para quem estiver interessado, não se esquece de fazer inscrição para o curso. Não deixa para a última hora, não, que de repente o curso lota, depois só fica reclamando que não tem vaga. Obrigado. Tchau.